Senhores deputados, vamos dar início a esta reunião. Eu comi duas sanduíches quando foi aquela interrupção, mas enfim, talvez seja a experiência, se calhar alguns senhores deputados não comeram. Eu vou muito rapidamente dizer o que é que proponho em relação à reunião e ao formato. Dos três professores universitários convidados e aprovados para esta reunião, estão apenas dois. O professor Bacelar de Vasconcelos e o professor Reis Novaes, que se dispõem a participar em conjunto na reunião, isto é, fazendo cada um deles uma intervenção. E os senhores deputados, eu gostava que estivessem em atenção a isto. Portanto, o formato que eu propus e que foi aceito pelos senhores professores é o de que eles estariam os dois na reunião, fazem duas intervenções seguidas, primeiro o professor Bastar Gouveia, depois o professor Novaes, e depois os senhores deputados fazem as perguntas dirigidas, isto é, dizem, é para os dois ou é para o senhor professor tal, e no fim, os dois de seguida respondem às perguntas que estiverem em causa ou que entender. Aliás, o professor Bacelar Gouveia, por uma questão perdão, Bacelar Vasconcelos, também é constitucionalista e, portanto, daí não ser um lapso assim muito grave. E bom. É este o formato que eu proponho. Em relação ao professor Marcelo Rebelo Sousa, nós fizemos várias tentativas, apresentamos três datas. O professor Marcelo Rebelo Sousa, que foram todas elas até esta data, não pôde estar presente e depois tivemos uma outra insistência por escrito, dizendo para ele propor uma data. O senhor professor hoje mandou, por intermédio da sua secretária, dizer que não tinha disponibilidade para cá vir, que eventualmente podia mandar uma opinião escrita se nós lhe quiséssemos fazer essas perguntas. É uma questão que, se os senhores deputados assim o entenderem, e se alguém quiser encontrar aí as perguntas adequadas, admito que se possa fazer. Mas a verdade é que ele diz que não pode, não tem disponibilidade para vir cá. Portanto, a minha proposta era, nós vamos começar pelas audições, sendo certo que aquela parte inicial relativa aos relatórios sobre as áreas do Orçamento de Estado, a Justiça Interna, a Justiça e a Igualdade, ficariam para o fim, para os seus deputados, enquanto decorriam estas audições, pudessem tomar contacto com os relatórios, o que podia facilitar aos relatores o não terem de fazer um exame tão detalhado na exposição e, eventualmente, depois não haver tanta discussão quanto aos relatórios, que, aliás, em geral e em regra, pela experiência que têm, não costumam ter grandes problemas. Portanto, isso passaria para a parte final. Pergunto se posso contar com a aquiescência dos diversos grupos parlamentares sobre essas matérias ou se... Dê a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu concordo com a sua proposta para a orientação dos trabalhos hoje à tarde. Só sugeria que também, após ouvir os dois constitucionalistas chamados por esta comissão, eu pessoalmente tenho uma proposta a fazer em relação à continuação dos trabalhos sobre a proposta de lei e logo a seguir faria. Logo a seguir. Pronto, era só garantir isso, Sr. Presidente.
Estarmos aqui muito tempo ou pouco, depende de Vossa Excelência. Portanto, Srs. Deputados, retomando então a nossa reunião, temos connosco os Srs. Professores Pedro Bastardo de Vasconcelos e o Sr. Professor Jorge Reis Novaes, que amavelmente se prontificaram a fazer esta audição em conjunto, o que significa que são professores, digamos, habituados a muitos debates, porque às vezes alguns outros exigiriam isto, mesmo nessas circunstâncias, exigiriam isto. Já agora pergunto, isto está a ser videogravado, não há nenhum problema, não é? Pergunto. Bom, queria agradecer-lhes muito, ambos, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, o facto de estarem presentes. Penso que o Sr. Professor Pedro Bacelar de Vasconcelos vem mesmo do Minho, não é? De Anfiado do Minho, onde leciona, no Porto.
Do Minho.
Vem do Porto. O Sr. Professor Reino Vaz trabalha mais em Lisboa, não é? Tanto quanto sei. De qualquer maneira, queria agradecer muito, e em nome da Comissão também, a presença, a disponibilidade. E, então, tal como tínhamos combinado, a nossa ideia era que os seus professores fizessem uma intervenção inicial, começando pelo Sr. Professor Pedro Bastardo Vasconcelos e depois o Professor Reis Novaes. A seguir, eu daria a palavra aos senhores deputados, que fariam perguntas dirigidas ou a ambos os seus professores, ou a cada um deles, indicando o nome, a pergunta é dirigida ao seu professor tal. E, no fim, ambos responderiam ao que entendessem e àquilo que estivesse em cima da mesa, se o entendessem, é evidente. Certo? Podemos... Não há nenhuma objeção. Este é o formato que eu há pouco já fui esclarecendo. Creio que não havendo nenhum problema, eu ia dar a palavra para fazer uma intervenção inicial. Estamos a falar, obviamente, como toda a gente sabe, da proposta de lei 7/11, primeira, que é que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E, como sabem, esta audição foi requerida pelo grupo de parlamentar do Bloco de Esquerda e foi aprovada, por maioria, por todos os partidos, com a abstenção do Partido Socialista, se bem me recordo. Tem então a palavra o Sr. Professor Pedro Bastardo Vasconcelos.
Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado Dr. João de Castro, Senhoras e Senhores Deputados, queria agradecer o convite para vos dar aqui uma contribuição sobre o enquadramento constitucional da lei ou da proposta de lei relativa ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tenho muito gosto, agradeço o convite e iria então entrar diretamente na matéria que nos concerne. Eu tinha elaborado alguns tópicos para a minha própria orientação, que, atendendo ao atraso com que começamos esta reunião, sugeri que fosse fotocopiado para ser facultado aos seus deputados. Peço desculpa, porque é um texto provisório, que, como poderão reparar, se vai tornando tanto mais elítico quanto mais se aproximam do final. Do final do texto. De facto, escasseou o tempo para um desenvolvimento adequado, sobretudo da parte relativa à adoção. Em todo o caso, procurei, de acordo com os termos do convite que o deputado Oswaldo Castro me transmitiu, procurei sistematizar a intervenção em três pontos. Primeiro, a questão do enquadramento constitucional desta matéria. Segundo, a questão que presumo permanece atual relativa à hipótese de referendo e, por último, a questão relativa à adoção. Eu vou ler e complementar o texto que distribuí. O direito é apenas um dos materiais com que se tece a frágil divisória entre democracia e barbárie. É o direito que torna a democracia habitável, a norma geral, abstrata e intemporal, liberta-se da vontade da maioria que a validou no instante da sua validação. E é nesta teia complexa de mediações que se funda o Estado de Direito Constitucional Democrático do nosso tempo. Estas afirmações banais têm uma intenção: situar o problema da configuração da instituição casamento no plano jurídico-constitucional em que ela se põe. Dir-se-ia que o direito é intrinsecamente contrário ao poder das maiorias. Ao abrigo da lei, o sujeito individual é soberano na fruição da sua liberdade, por muito que as suas ideias, afetos, atitudes ou costumes não mereçam a aprovação da maioria, o que nos permite separar as instituições jurídicas de outras instituições sociais, com uma advertência que é a seguinte: se o papel tradicional do direito até às luzes era sobretudo um papel de conservação, o direito de alguma forma se legitimava na indiferença pelo futuro. Depois das revoluções liberais, depois das contribuições dos filósofos das luzes, exige-se ao direito que se empenha ativamente na conformação da sociedade e, por isso, o direito passa a encarar o futuro como parte da sua tarefa e da solidariedade que deve ao poder político, ao Estado de Direito Democrático, contribuindo desta forma para que as relações direito-sociedade de novo se perturbem. Não encontro nesta proposta legislativa, nem nas várias contribuições legislativas que originalmente foram apresentadas, qualquer questão que suscita sua eventual inconstitucionalidade. E com isso me preocupo neste terceiro tópico, neste terceiro parágrafo, o casamento não é uma instituição inventada pelo direito. Transporta uma história e preserva uma vasta pluralidade semântica e funcional que a regulação jurídica vem tratando de modos muito diversos, em diferentes tempos e lugares, quer quanto às partes, quer quanto ao objeto, por vezes transmutando sujeitos em objeto, umas vezes acentuando o lado patrimonial, outras destacando o seu lado simbólico. Ilustro obscuras prerrogativas feudais, que se designava pelo direito de pernada, deferiam ao senhor a primazia nos esponsais dos servos. Os muito pobres não chegavam a casar. O registro de casamento, só depois do Concílio de Trento, no mundo europeu, é que passou a ser obrigatório. O destino da herança ou a glória de uma dinastia ofuscava quaisquer considerações de sexualidade, exceto quanto aos efeitos reprodutivos que, todavia, tiveram força suficiente para afastar Henrique VIII da obediência a Roma. Já na Era Romântica, a promessa de casamento de uma princesa em público, que iria ser depois a nossa rainha Dona Maria I, selou o primeiro pacto de estabilidade na era da monarquia constitucional. Mas, enfim, é sabido, foi o romantismo que finalmente veio colocar o sexo e os afetos no centro do casamento. E são os afetos e o sexo, por um dos seus inumeráveis interditos, que estão na origem desta proposta legislativa. A Constituição, que já proibia a discriminação com base no sexo, a partir da revisão de 2004, passou a integrar expressamente a orientação sexual no âmbito do princípio da igualdade, no número 2 do artigo 13. Uma vez inseridas no programa constitucional, as relações homossexuais ficaram a aguardar a atenção do legislador. O próprio artigo 26, número 1 da Constituição, assim prevê. Os preconceitos sociais que estão na origem destas determinações normativas não desaparecem com a sua entrada em vigor, ou não desaparecerão com a sua entrada em vigor. Bem pelo contrário, é a sua força e persistência que as reclama e legitima. Não vejo no âmbito da nossa Constituição e, em particular, depois da revisão de 2004, qualquer obstáculo a que a questão da abolição da interdição do casamento entre pessoas do mesmo sexo tenha ou represente, como dizia, não vejo que se represente aqui qualquer obstáculo. E isto porque, sendo o casamento uma instituição social, tendo a sua semântica, a sua própria definição, a sua funcionalidade, variado intensamente ao longo de diferentes tempos e ainda no presente em diferentes lugares, aquilo a que se procede com esta iniciativa legislativa é apenas a uma atualização do significado que atualmente ao casamento se atribui. A este propósito, destaco duas questões. A primeira refere-se ao referendo. Pessoalmente, de alguma forma, como constitucionalista, sempre tive as maiores desconfianças relativamente ao recurso ao referendo em matéria de costumes, se bem que entenda alguma dificuldade de forma geral e abstrata de o prevenir. Relativamente a esta matéria, penso que o referendo, e bem, foi rejeitado por esta Assembleia e sustento esta posição, primeiro, pelos riscos de manipulação da dupla negativa. Trata-se, efetivamente, de eliminar um obstáculo, de afastar uma limitação que persiste na nossa ordem jurídica, que se refere à proibição da faculdade de aceder ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, e a dupla negativa, que é, enfim, um instrumento dileto de manipulação, enfim, de que é exemplo a chamada consulta popular aos timorenses, que não perguntava se eles queriam a independência, mas apenas se rejeitavam a autonomia no quadro da Indonésia, em 1999. Naturalmente que aí optar por uma formulação ou outra estava em aberto, embora porventura esta fosse a mais improvável, substancialmente estando em causa um interdito e a sua rejeição, a dupla negativa levanta problemas particulares. Em segundo lugar, por causa da simplicidade brutal da sua formulação dicotómica. Quer a formulação da pergunta, quer a resposta que a pergunta reclama, sim ou não, representa uma simplificação brutal, repito, na medida em que estamos a lidar com matérias do foro da intimidade privada, estamos a lidar com assuntos de grande complexidade e, sobretudo, e com isto passaria ao terceiro ponto, estamos a lidar com matérias onde os preconceitos não se circunscrevem a um qualquer grupo limitado. Os preconceitos são largamente partilhados na sociedade. E, como digo, pelo impacto divisivo e a agressividade que estimula em matérias onde antes se recomendava a tolerância e até uma hipócrita discreção, em homenagem a preconceitos cuja ampla difusão social, precisamente por isso, se tornou a sua regulação jurídica inevitável. Portanto, entendi relevante contemplar também a questão relativa à oportunidade e à pertinência de um referendo sobre esta matéria. Por fim, resta a questão da adoção. Como vêem, não tive tempo suficiente para melhor explicitar o que a este propósito entendo ser relevante transmitir. Penso que quer as razões puramente lógicas, quer por uma questão de coerência racional, esta é a ocasião oportuna para abolir também esse interdito arbitrário. Não penso que, todavia, a explícita exclusão da adoção no âmbito da proposta legislativa possa configurar algum vício de inconstitucionalidade. As putativas vítimas e os sujeitos contemplados numa situação e noutra são diferentes. Na adoção, o interesse do menor é o interesse determinante. Na eliminação dos obstáculos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo estão os sujeitos, as potenciais vítimas do preconceito ou da discriminação são pessoas adultas e os seus objetivos são substancialmente diversos. Não vejo, por isso, que o tratamento diferenciado destas duas questões embora careça, quanto a mim, de adequada fundamentação, possa justificar algum vício de inconstitucionalidade. Como digo, absurdo seria que a Constituição ficasse por cumprir, no que em matéria de proibição da discriminação em função da orientação sexual, ficasse por cumprir nesse âmbito, em nome do seu cabal cumprimento. Isto é, o espírito da Constituição, a sua semântica é, presume-se, coerente e uma questão não tem que determinar o não cumprimento de outros mandatos constitucionais. A minha opinião, em minha opinião, seria vantajoso não excluir a adoção das consequências da alteração ao Código Civil proposta. De todo, não vejo, para além dessa incoerência ou aparente falta de racionalidade, não vejo que isso, de alguma forma, possa dar origem a qualquer vício de inconstitucionalidade, quer pelas razões, aliás, alegadas pelo Governo na exposição de motivos na proposta de lei, porque se trata de matéria diferente, porque os sujeitos não são os mesmos, e os valores em nome dos quais a intervenção é proposta são outros, mas também porque, não havendo aqui um mandato impositivo da Constituição que coloque à partida a questão da inconstitucionalidade, o problema, a matéria da adoção poderá sempre ser considerada noutra oportunidade e noutros termos. Enfim, para não abusar da vossa paciência depois desta manhã tão prolongada de trabalho, muito sucintamente eram estas as reflexões que trazia para convosco partilhar, e relativamente a estes tópicos, se a Comissão entender útil, Sr. Presidente, estou à disposição para complementar os raciocínios que aqui se expõem e, portanto, remetê-los mais tarde. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Pedro Vassalos Vasconcelos. Obviamente que, se nos quiser enviar, agradecemos muito, enfim, e faremos dele o registro e distribuiremos aos membros da Comissão. Em sequência disso, e conforme tínhamos acordado, vamos então dar a palavra ao Sr. Professor Jorge Reis Novaes, ao Sr. Professor Dr. Jorge Reis Novaes, para fazer a sua primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os agradecimentos que o meu colega já tinha expresso relativamente ao convite que foi feito e cuja satisfação é de, para mim, considero, do meu ponto de vista, que era uma obrigação, que era um prazer poder, de alguma forma, contribuir para esta discussão. Quando digo para esta discussão, queria-me centrar, basicamente, na questão da adoção. Isto porquê? Porque penso que, relativamente à questão do casamento propriamente dito, essa questão desapareceu em termos constitucionais. Isto é, já antes, na doutrina, não tinha expressão quase nenhuma, isto é, havia muito pouca gente, quase ninguém sustentava a inconstitucionalidade e, na eventualidade do legislador consagrar a possibilidade de casamento, ninguém sustentava a inconstitucionalidade. ou que me recordo, só o professor Jorge Miranda é que a certa altura sustentava isso. Depois do acórdão do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, essa questão ficou afastada. Portanto, muito dificilmente poderá ser repescada. Portanto, em termos de casamento, não há verdadeiramente uma questão de constitucionalidade. Questão de constitucionalidade há sim no que se refere à adoção. Portanto, era exclusivamente sobre a questão da adoção que eu iria dizer algumas coisas, tomando como base de partida a proposta de lei que o Governo fez. E essa é a primeira dificuldade que eu tenho para me pronunciar sobre esta questão, sobre a constitucionalidade da adoção nos termos da proposta de lei feita pelo Governo. E isto pelo seguinte, porque isto vem no artigo 3º dessa proposta de lei, basicamente no número 1, e esse texto do número 1 diz que a consagração do casamento não implica a admissibilidade legal da adoção. Ora, do meu ponto de vista, isto não é uma norma, em termos jurídicos. Isto é um comentário, é uma afirmação, é uma conclusão, que aliás vinha na exposição de motivos, mas não é uma norma, não tem conteúdo normativo. Para ser uma norma tinha que haver alguma coisa proibida, alguma coisa obrigatória, alguma coisa permitida. Não está, quer dizer, dizer-se não implica a adoção, nem deixa de implicar. Nem uma coisa nem outra. O que é que se conclui dali? Quais são as consequências normativas na ordem jurídica? É muito difícil perceber quais são. Sobretudo, é muito difícil perceber quais são quando depois temos outras normas, designadamente no regime da adoção, onde há expressões claras sobre quem se pode ou não candidatar à adoção. Portanto, esta é a primeira dificuldade. Ora, admitindo que o Presidente da República colocará a questão ao Tribunal Constitucional, eu acho que a primeira dificuldade que o Tribunal Constitucional terá será precisamente esta. Como é que pode apreciar a constitucionalidade de uma norma quando, na realidade, a norma não existe? Portanto, em meu entender, a primeira questão seria procurar resolver isto. Isto é, haver uma norma clara sobre aquilo que fica permitido, aquilo que fica proibido, aquilo que se pode fazer e não pode. E então, em função disso, é possível tratar a questão da constitucionalidade. Portanto, deixando agora esta questão de lado, que é uma questão importante. E é uma questão importante porquê? Porque pode perfeitamente acontecer que a questão chegue ao Tribunal Constitucional e que o Tribunal Constitucional chegue a uma posição deste tipo. A uma posição, como não fica claro o que é que se pretende com esta alteração normativa, não há razões para pronunciar a inconstitucionalidade, mas o problema não fica resolvido. Não fica resolvido no sentido que, a seguir na ordem jurídica, é sempre possível, e será sempre possível, suscitar a questão de eventual constitucionalidade. E então aí o problema andará recorrentemente sem estar resolvido, com a maior, digamos, das confusões e de falta de clareza e de segurança num domínio onde não devia haver a mínima dúvida. Portanto, do meu ponto de vista, haveria toda a conveniência em esclarecer de facto o que se pretende, porque pode-se dizer, bom, de facto aquele enunciado não é bem uma norma, mas retira-se depois do conteúdo do número 2, quando se diz que isto não se pode, que tudo deve ser interpretado, não se pode interpretar num sentido contrário a isto. Bom, há de um lado o que é o sentido contrário a isto, quando isto não se sabe bem o que é, e depois porque, independentemente de haver esta ideia de que isso retira-se do sentido, retira-se da exposição de motivos, mas o contra-argumento também é possível. Isto é, se era essa a intenção, e se a intenção era clara, que era não permitir a adoção dos casais de pessoas do mesmo sexo, então porque não foi consagrada? Isto é, se o legislador queria dizer isso, porque é que não o disse? E de facto isto é relativamente incompreensível. Isto é, podemos discutir depois a bondade política ou não da adoção, mas em termos de técnica jurídica, parece-me que não há nenhuma conveniência em manter um enunciado deste tipo. Agora, portanto, deixando de lado essa questão, em todo o caso importante, em relação à questão de fundo. E a questão de fundo é, portanto, a questão de a proibição que daqui se pode inferir de adoção por parte de casais homossexuais, ou de pessoas do mesmo sexo, é ou não inconstitucional. E é ou não inconstitucional em função da eventual violação do princípio da igualdade. Portanto, a questão, basicamente, em termos jurídicos, é essa. É se, quando se proíbe um casal heterossexual de adotar e se permite, quando se proíbe a possibilidade de um casal homossexual adotar e se permite isso a um casal heterossexual, há ou não aí violação do princípio da igualdade. E esta questão não pode ser resolvida, como às vezes também se faz, bem que no caso da adoção não há propriamente um direito, não é um direito que está em causa, isso, não há esse direito na Constituição. Esse tipo de argumentação também não me parece muito sustentável. Isso porque, de uma forma ou de outra, esta faculdade ou este direito entra basicamente no direito fundamental a constituir família. O que significa que, de uma forma ou outra, tem que ser considerado em termos constitucionais. Portanto, a questão de fundo será saber se proibir isto aos casais constituídos entre pessoas do mesmo sexo, viola ou não o princípio da igualdade. Portanto, sendo essa a questão de fundo, no fundo somos remetidos para saber o que é que o princípio da igualdade obriga, o que é que o princípio da igualdade proíbe. E as questões não são tão simples como por vezes se sugere. Normalmente, mesmo nas faculdades de Direito, as pessoas aprendem logo isso no primeiro ano e é aquilo que gostam mais de dizer até ao fim do curso. É o princípio da igualdade, é tratar de forma igual o que é igual, é tratar diferentemente o que é diferente. E as pessoas vão repetindo isto e convencendo-se que isto permite resolver alguma coisa quando não permite. Um lema destes fica bem, é bonito, dá de facto a ideia do que é igualdade em termos materiais, não é mera igualdade formal, portanto, por isso são permitidas as diferenciações, mas não nos permite resolver a questão decisiva que é quando é que uma diferenciação é inconstitucional ou não. Quando é que uma diferenciação viola ou não o princípio da igualdade? Ora, relativamente a isso, a nossa Constituição, ao contrário de outras, dá boas indicações neste sentido. Isto é, boas indicações para se perceber o que é que viola ou não o princípio da igualdade. E dá boas indicações porquê? Porque, em primeiro lugar, consagra no número 1 do artigo 13 o princípio da igualdade na generalidade. Aquilo que todas as Constituições fazem. E, portanto, podemos dizer que nesse domínio as coisas ficam, a nossa Constituição é igual a todas as outras. Mas a Constituição portuguesa vai mais longe quando acrescenta um número 2 e quando deixa claro, nesse número 2, que não são permitidas, isto é, são proibidas pelo princípio da igualdade, quaisquer diferenciações feitas em nome de uma série de fatores que ali vêm enunciados. Portanto, além da consagração do princípio da igualdade em termos genéricos, há depois a especificação clara, inequívoca, que diferenciações feitas em função do sexo, ascendência, língua, território de origem e, desde 2004, orientação sexual, não são permitidas. Ora, por um lado, há a natureza normativa clara deste número 2 e depois este acrescente que foi feito em 2004, não são também permitidas discriminações em função da orientação sexual. Isto é, na altura, quando isto foi tratado, a gente se recordará que se discutia muito se havia ou não necessidade de incluir isto na Constituição. E a ideia era que isso não acrescenta nada. Isto é, dizer isso, que não são proibidas discriminações em função da orientação sexual, não adianta nada porque já lá está. Já está comportado no princípio da igualdade. Não é assim. Não é assim como se comprova por toda esta discussão que foi travada a propósito do casamento. Portanto, foi de facto positivo, em termos de clareza normativa, aquilo que a Constituição, que o legislador da revisão fez em 2004, dizer que esta categoria, a orientação sexual, é um fator de proibição de discriminações ao mesmo nível de todos os outros. Agora, o que é que significa isto? Eu, em geral, acho que isto pode ser, de uma forma, eu não queria parecer muito professoral nesta exposição, mas acho que vale a pena ficar com uma ideia mais precisa sobre o que é que significa isto da igualdade. Portanto, podíamos dizer que a igualdade exige duas coisas. Em primeiro lugar, a proibição do arbítrio. Isto é, qualquer diferenciação que seja feita em qualquer domínio, em qualquer setor, esteja ou não em causa um direito fundamental, em Estado de Direito, qualquer diferenciação entre as pessoas não pode ser arbitrária. Tem que haver um fundamento. Mas o problema é o seguinte, é que se isto é verdade e é indiscutível, o problema é que em Estado de Direito é muito difícil que o Estado faça diferenciações completamente arbitrárias. Por exemplo, dizer que as pessoas de olhos azuis não podem adotar seria uma diferenciação arbitrária, mas este tipo de diferenciação um Estado de Direito não faz. Portanto, podíamos dizer que se o princípio da igualdade ficasse limitado à proibição do arbítrio, era muito pouco. Ora, o princípio da igualdade não pode ser muito pouco. O princípio da igualdade é o máximo dentro de um Estado de Direito. Há muita gente que acha, considera, que todo o direito constitucional se baseia no princípio da igualdade. Mas se o princípio da igualdade se resumisse a isto, isto é, a proibição do arbítrio, o Estado apenas teria que invocar o quê? Uma razão. Tem que invocar uma razão qualquer, um fundamento. Diferenciei porque considerei isto ou aquilo. E então aí, não sendo arbitrária, havendo uma razão, o princípio da igualdade não serve para nada. Ou não serviria para nada. É por isso que um artigo como o número 2 do nosso artigo 13, uma norma como o número 2 do artigo 13, tem todo o interesse. Porquê? O que é que vem dizer? Vem dizer que, ao longo da história, não apenas da história do Estado de Direito, mas ao longo da história, foram feitas discriminações que produziram as maiores injustiças e as maiores consequências negativas de que toda a gente hoje está consciente e que para a consciência jurídica universal de um Estado de Direito são inadmissíveis. Quais são essas diferenciações? Aquelas que ali vêm enumeradas. Diferenciações em função do sexo, da ascendência, da nacionalidade, etc, etc. E hoje, da orientação sexual, são consideradas, na consciência jurídica do Estado de Direito, inadmissíveis. Pura e simplesmente inadmissíveis. O que significa que aquilo que a Constituição ali faz é uma enumeração das chamadas categorias suspeitas. Isto é, sempre que o legislador diferencia, em alguma medida, em função daqueles fatores, isso é suspeito. Consequência é que isto tem de ser suspeito. Tem a consequência de o tribunal, os tribunais, e designadamente o Tribunal Constitucional, têm que olhar para uma diferenciação deste tipo com muito maior cuidado do que aquele com que olha normalmente para qualquer diferenciação. Por exemplo, aqui no domínio da adoção, nós podemos encontrar muitas diferenciações, várias diferenciações. Por exemplo, entre casais heterossexuais e homossexuais. Entre pessoas casadas e pessoas em união de facto. Entre pessoas casadas e pessoas solteiras, celibatárias. Há aqui várias diferenciações. Só que a diferenciação feita em função da orientação sexual é suspeita. As outras não são. As outras não vêm enumeradas no número 2 do artigo 13. Por exemplo, distinguir, diferenciar entre quem é casado e quem é solteiro não é suspeito. Se o Estado tiver uma justificação para isto, um fundamento, se não for arbitrário, é legítimo. A diferenciação entre casamento e união de facto não é suspeita. Pode ser muito controversa, mas não é suspeita. Não é suspeita em termos jurídicos. Isto é, se o legislador distinguir entre quem é casado e quem está em união de facto, desde que haja algum fundamento para a diferenciação, desde que haja algum argumento, desde que a diferenciação não seja arbitrária, ela não é inconstitucional. Mas quando o legislador diferencia em função da orientação sexual, aí, à partida, é inconstitucional. Isto é, se diferencia em função da orientação sexual, ou em função do sexo, ou em função da língua, ou da ascendência, ou do território de origem, isso é suspeito. À partida, presume-se a inconstitucionalidade daquela norma, daquela diferenciação. E é isto que o número 2 acrescenta ao número 1. Isto é, aquelas diferenciações têm que ser vistas pelo Tribunal Constitucional com uma atenção, com um filtro muito maior, muito mais rigoroso do que aquilo que normalmente é feito. Ora, como é que isto funciona neste caso concreto? Há pouco dizia, se há uma diferenciação em função da orientação sexual, ela é suspeita. À partida, presume-se a inconstitucionalidade desta diferenciação. Mas esta presunção de inconstitucionalidade não é definitiva. Não é absoluta. Isto é, nós podemos ter diferenciações em função do território de origem que não sejam inconstitucionais. Por exemplo, nós podemos ter no acesso às universidades cotas em favor, por exemplo, de quem vem de uma região autónoma. É isto inconstitucionalidade? Não, à partida é suspeito, porque está a diferenciar em função do território de origem. Mas não quer dizer que no termo da linha, que no fim da linha, seja inconstitucional. Mas, sendo suspeito, é preciso que o Estado, que o legislador tenha um argumento, e um argumento forte, para diferenciar. Se o legislador for capaz de dizer, diferenciei porque tenho aqui este argumento forte, que não tem nada a ver com o fator em si, mas tem a ver com outras razões, então aí, eventualmente, pode não haver inconstitucionalidade. Isto é, a lógica será... Tudo aquilo, todos aqueles fatores que vêm ali mencionados no número 2 são suspeitos. Se houver alguma diferenciação, presume-se a inconstitucionalidade, mas esta presunção é ilidível. É ilidível como? Desde que o legislador invoque um argumento, mas um argumento que tem que ser forte. Porque se o argumento não for forte, então aí deixa o princípio da igualdade de fazer sentido. Portanto, tudo se trata de saber se neste caso concreto da proibição da adoção por casais entre pessoas do mesmo sexo, se isso... Se o Estado, se o legislador, é ou não capaz de invocar algum motivo forte que justifique a diferenciação. Ora, sobre isto, penso que nem eu nem ninguém terá certezas. Isto é, num domínio como este, e numa altura que se faz esta inovação legislativa, Eu acho que há lugar para dúvida, há lugar para dúvidas sérias, há lugar para a questão ser discutida, há lugar para eventualmente a questão chegar ao Tribunal Constitucional, porque de facto estamos num domínio muito sensível. Estamos no domínio de uma diferenciação feita em função da orientação sexual. Dizia eu, ela só não será inconstitucional se o legislador tiver uma razão forte. Que razão forte é que pode ser essa? Essa é agora, digamos, a questão final, digamos assim. Por vezes vêm invocadas várias razões neste domínio, isto é, a adoção entre a adoção permitida a casais constituídos entre pessoas do mesmo sexo poderia eventualmente provocar dificuldades ao crescimento, à formação da personalidade da criança, do adotado. Quer dizer, é uma razão que muitas vezes é invocada, não há nenhum dado, tanto quanto eu saiba, não há nenhum dado científico, mesmo empírico, das experiências que há neste domínio, que haja alguma indicação que a educação de uma criança feita num casal constituído entre pessoas do mesmo sexo, que isso tenha causado ou possa ter causado perturbações dignas de nota na formação da personalidade de uma pessoa pelo facto de estar a ser adotada e estar a ser educada por duas pessoas que vivem em comunhão do mesmo sexo. Portanto, tanto quanto eu saiba, não há nenhuma razão neste, não há nenhum indício, não há nenhuma, muito menos uma prova neste sentido. Portanto, por aqui, esta razão não seria uma razão forte para permitir a diferenciação. Há, no entanto, uma outra a que eu sou sensível e que é a seguinte. Isto é, aquilo que pode ser uma razão forte para fazer a diferenciação, que é, independentemente de qual seja a posição de cada um de nós sobre a adequação política ou não, sobre a escolha, a bondade desta escolha, há uma coisa que toda a gente tem consciência, é que, independentemente daquilo que a lei faz e fizer, a subsistência de um preconceito contra a orientação homossexual é um dado que persistirá por muito tempo. E persistirá por muito tempo entre nós. Isto é, o preconceito homofóbico não desaparece de uma forma por apenas uma mera alteração da lei. Portanto, é previsível, não é nada que possa ficar fora do pensamento do legislador, que o legislador se preocupe em saber em que termos é que a adoção por parte de um casal deste tipo terá ou não reflexos negativos no crescimento da criança, no crescimento do adotado. Eu aqui atrever-me-ia a considerar que, de alguma forma, um adotado é uma pessoa numa situação crítica, é uma pessoa em situação de algum sofrimento ou de bastante sofrimento, tem uma história de vida penosa, perturbada, difícil. Eu não sei se a possibilidade de adoção nestas circunstâncias, neste contexto cultural, neste contexto social, no fundo não constituiria um acréscimo, pelo menos potencial, de sofrimento para esta criança. Isto é, pelo simples facto de uma pessoa viver num contexto cultural em que há uma dominância ou há um sentimento homofóbico forte, aquela criança que está com aquele casal, se a certa altura não tem para lá todos os problemas que já tem na vida, mais um problema no seu crescimento relativamente a outras crianças, aos seus companheiros de escola, etc. Ora, se tivéssemos numa situação em que houvesse, digamos, um déficit de candidaturas à adoção em relativamente a candidatos a ser adotados, aí a situação não se poria nestes termos. Mas, tanto quanto eu sei, aquilo que temos nesta altura, em Portugal e na maior parte dos países europeus, é que há muito mais gente a candidatar-se a adotar do que crianças a ser adotadas. Neste sentido, eu penso que não é, de forma nenhuma, de desconsiderar o facto de o legislador ter em conta isto. Isto é, havendo muita gente que quer adotar, porque em circunstâncias destas, não ter em conta este problema, esta possibilidade, pelo menos potencial, disto ser um fator potencial de sofrimento ou de acréscimo de sofrimento para aquela criança, ou pelo menos de alguma perturbação. Ora, isto pode ser mais ou menos discutível, mas penso que não ficarão muitas dúvidas para ninguém que isto seria uma razão forte. Isto é, o legislador poderá votar por uma ou outra posição, mas não se pode dizer que isto é uma questão de sumenos. Isto é, a preocupação do legislador com o crescimento da criança é uma questão forte, é uma questão importante. se o legislador os considera, por uma questão até de precaução, que não é de adotar essa posição, a posição que permite a adoção independentemente da orientação sexual, seria uma posição possível. Se o legislador considera que há todos os motivos para, não estando em causa, a possibilidade da criança ser integrada numa família, e é esse o ponto, então aí a questão da orientação sexual, do contexto onde a criança vai ser inserida, pode ser uma questão relevante. Ou seja, tendo a considerar que há aqui um motivo forte que pode justificar uma posição de precaução do legislador. Só mais uma questão, que é a seguinte, e que também aqui não é de sumenos. Naquela interpretação que eu fazia há pouco, no número 2 do artigo 13, a lógica era, se se tratar de um destes fatores suspeitos, o legislador tem que ter um motivo forte. E que tem que ter um motivo forte porquê? Porque aquelas categorias são categorias que foram sujeitas a discriminações históricas ao longo do tempo. E, sobretudo, foram sujeitas a discriminações, muitas das vezes não abertas, não frontais, mas indiretas, subreptícias, com a cobertura legal. E é exatamente isso que agora é preciso ter cuidado. Isto é, aquelas categorias que são suspeitas exatamente para evitar que, sob a redação de uma qualquer lei, não se esconda o preconceito contra uma daquelas categorias. É por isso que tem que haver um motivo forte. Ora, neste caso, o que é que temos? Temos o contexto de uma lei em que temos tudo menos uma intenção discriminatória do parte do legislador. Isto é, se a nossa preocupação deve ser, quando digo nossa, digo dos juristas, da fiscalização da constitucionalidade, deve ser a de saber se por trás da diferenciação feita pelo legislador não se esconde um preconceito contra os homossexuais, eu parece-me que uma lei deste tipo, como é feita hoje aqui em Portugal, que permite, e até de uma forma, digamos, quase singular no Concerto das Nações, permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, digamos que há quase à partida esta suspeição de preconceito, de diferenciação a este legislador, não faz grande sentido. Isto é, este é um legislador que mostra que não tem preconceito contra os homossexuais. De outra forma, não teria aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso pode ter a maior importância no domínio da fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei. Isto é, quando o Tribunal Constitucional a considera. Mas pode-se dizer, bom, mas isso é assim em termos subjetivos, mas depois a lei ganha autonomia relativamente ao legislador que a fez. Pois a constitucionalidade tem que ser considerada em termos objetivos. E, portanto, é sempre preciso considerar esta nota. Se, de facto, há ou não uma razão forte para o legislador proceder desta forma. Aqui há uma, só para terminar, só queria dizer o seguinte. Há aqui uma dificuldade, e que é a dificuldade que tem que ver com a forma como a lei da adoção está feita, como o regime da adoção está construído entre nós. E o regime da adoção está construído em termos... As pessoas candidatam-se à adoção e faz-se uma lista nacional de pessoas candidatas. E depois, a partir dali, o processo desenvolve-se. Então, quando o legislador quer fazer o filtro, aquilo que faz é nesta primeira fase, na fase da candidatura. Eu de todo, não me agrada este tipo de solução. Isto é, este tipo de solução significa que, à partida, há pessoas que são logo excluídas. E são excluídas em função de quê? Em função destes critérios, como estes que são aqui. E isto é uma solução que não é conveniente. Mas, portanto, esta é uma questão de conveniência, do meu ponto de vista, em alterar todo o regime da adoção. Agora, em termos de constitucionalidade, a minha posição tenderia a ser no sentido de não haver neste domínio inconstitucionalidade com a aprovação desta lei.
Doutor Jorge Reis Vaz, vou dar a palavra primeiro, se a quiser usar em primeiro lugar, obviamente, se não pode, ao Sr. Deputado José Soares do Bloco Esquerdo, visto que são os requerentes. Depois vou dar à Sra. Deputada Teresa Moraes, que já tinha pedido anteriormente, o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida, o Sr. Deputado Lobo Dávila e o Sr. Deputado João Oliveira. Esta ordem tem a palavra. Quando se, volto a dizer, evidentemente que os seus professores responderão, independentemente de serem perguntados, aquilo que entenderem, depois no fim responderão ou farão as concessões que entenderem. Mas se os seus deputados quiserem fazer perguntas mais dirigidas, enunciem, digamos, os nomes concretos, isso sem prejuízo de que o outro também possa falar sobre a matéria, obviamente. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o professor Pedro Bacelar Vasconcelos e o professor Jorge Novaes, e por também agradecer a disponibilidade que tiveram em vir a esta comissão e agradecer os comentários e a exposição muito interessante que fizeram. Queria só uma nota sobre o contexto em que fazemos esta discussão, e que é um contexto em que, de facto, estamos a dar um passo muito importante no sentido da inclusão das pessoas, da democratização do próprio Instituto do Casamento, e isso certamente tem consequências práticas, materiais, mas também consequências simbólicas a que aludiram, nomeadamente no domínio do combate ao preconceito e às representações que as pessoas têm sobre a própria população homossexual. Queria também referir-me muito de passagem às ressalvas e aos considerandos que fizeram em relação ao referendo. Não me vou pronunciar sobre isso, creio que a questão está encerrada do ponto de vista deste processo legislativo, e queria concentrar-me sobre a questão que foi desenvolvida quer pelo professor Pedro Bacelar Vasconcelos, quer pelo professor Jorge Novaes, e mais com mais, digamos, com mais intensidade pelo professor Jorge Novaes. Como sabem, do lado das pessoas que se colocam a favor desta lei ou a favor do reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, surgiram alguma polémica e alguma crítica à escolha política de contaminar a aprovação do casamento com um artigo para impedir os casais entre pessoas do mesmo sexo de serem candidatos à adoção, e portanto com essa escolha política de o fazer no mesmo momento, no mesmo diploma, através dessa cláusula discriminatória, e em relação à própria técnica legislativa que foi usada para esse efeito, uma polémica que, aliás, como sabem, atravessou vários grupos parlamentares que aprovaram esta lei, que gerou diferenças de opinião e críticas dentro de mais do que um partido que aprovou esta lei. E sobre isso, eu, referindo-me àquilo que foi dito pelo professor Jorge Novaes, que disse que era preciso um argumento muito forte para diferenciar em função da orientação sexual, e que à partida essa diferenciação é inconstitucional, a não ser que haja, se eu bem percebi, que haja esse motivo muito forte. E diz-nos também que, se o legislador queria explicitamente proibir a adoção para casais do mesmo sexo, que de alguma forma o modo como o fez não diz explicitamente porque é que o faz. Ou seja, citando, se o legislador queria dizer isso, porque não o disse? Qual é a razão para não o ter dito? E disse também que o problema não fica resolvido e que a norma, na prática, não existe. Considerou o ponto 3 um comentário, mas sem conteúdo normativo. Eu gostava que me explicasse, que desenvolvesse melhor esse argumento. E, fazendo alguns comentários, eu não sou de nada, de todo especialista em assuntos constitucionais, mas, de qualquer forma, gostava de fazer algum comentário sobre o que o professor Jorge Novaes disse sobre a razão forte, a única razão forte que veria para introduzir esta discriminação ou esta cláusula que veda o acesso de casais do mesmo sexo à adoção. Que é, no fundo, a ideia de que o Estado, o legislador, poderia proteger a criança da discriminação social de que ela seria alvo sendo adotada por um casal de pessoas do mesmo sexo ou vivendo num contexto de uma família do mesmo sexo. Eu tenho, compreendendo a sua argumentação, tenho contudo dificuldade em perceber que isso possa ser usado como uma razão forte para criar esta discriminação. Primeiro, porque cria um princípio, não analisa os casos concretos em que isso pode acontecer. E a adoção, o processo de adoção, pode e deve pronunciar-se sobre as situações concretas. E não tem de pronunciar-se a partir da exclusão genérica de uma categoria de pessoas que são discriminadas. Em segundo lugar, coloca-se a questão até quando é que o legislador vai achar que existe preconceito. Ou seja, esse é um argumento que à partida se pode reproduzir ad eternum. Há grupos que são discriminados, para protegermos as pessoas de serem associadas a esses grupos, nós não permitimos que elas estejam nessas famílias. Portanto, é um argumento que em si mesmo pode ser profundamente problemático, do meu ponto de vista. Porque então teríamos que estabelecer um momento e uma forma de medida de quando é que a sociedade deixa de discriminar, e aí sim as crianças deixariam de precisar dessa proteção do Estado para não serem discriminadas por viverem com duas pessoas do mesmo sexo. De resto, isso, essa questão teria eventualmente de ser colocada para as muitas crianças que já vivem com pessoas do mesmo sexo. E o que é que se verá em relação a elas? Ou como é que o legislador pretende protegê-las? Retirá-las, em nome da sua proteção, retirá-las da convivência com as pessoas com quem elas já vivem, com os pais e as mães com quem elas já vivem. E depois coloca-me um outro problema, e gostava de o expor muito claramente. É evidente que há discriminação de homossexuais, ou discriminação em função da orientação sexual. Também existe discriminação em função da pertença étnica, da cor da pele. Também existe discriminação em função da origem territorial. Ou seja, em tese eu posso dizer que, é uma questão que eu ponho, gostava de ouvir os vossos comentários, estou a pensar a partir do que me disseram. Em tese eu posso dizer que uma criança que viva com uma família, com um casal de pessoas negras, porque constituem uma minoria e porque são discriminadas, pode ser vítima de discriminação de crianças ou de pais de crianças que tenham um preconceito contra os negros e que, portanto, essa criança vai ser vítima, não por nada que ela tenha feito, mas por uma discriminação social contra os negros. Isso é motivo para impedir que um casal de pessoas um casal de pessoas que não seja branca ou que não corresponda à maioria das pessoas em Portugal possa adotar? Nós sabemos, por exemplo, que há uma discriminação muito forte em função de origens territoriais. Há crianças que são discriminadas porque vivem com famílias, com casais que vivem no bairro X ou Y, e que essa discriminação se cola à pele das pessoas. Isso é motivo suficiente para proteger essas crianças de serem adotadas ou de viverem em famílias que vivem nesses bairros, por exemplo? Ou seja, em função da origem territorial desses casais? Isso não é uma forma, no fundo, de, em nome dessa proteção das crianças, em vez de se combater o preconceito de que elas são alvo, de se reproduzir esse preconceito em nome da sua proteção, e de, no fundo, se culpabilizar e de se retirar às pessoas que são vítimas desse preconceito o acesso a um direito, ou o acesso, no caso da adoção, a candidatarem-se a um direito que os outros cidadãos tenham. E portanto isto são dúvidas que me suscitam a partir do que foi dito. No fundo, e passando esta questão, o que me parece, e gostava de ouvir os vossos comentários, certamente terão percebi que ou deduzo que no domínio da opinião política seriam provavelmente favoráveis a que se avançasse com uma lei que não tivesse esta exclusão, mas esse domínio não é para aqui chamado na qualidade, na condição em que é questão. De qualquer forma, registo as palavras de incoerência sobre a proposta de lei do Governo e sobre a vantagem que seria ela não conter esta disposição. Mas queria perguntar a ambos se não consideram que, uma vez que a lei da adoção se regula, precisamente como referiram, pelo superior interesse do menor, que esse superior interesse não pode estar a ser perturbado ao criar aqui um critério que vai interferir com uma avaliação sobre esse interesse? Ou seja, que no fundo se pode estar aqui a criar uma barreira que prejudica e que até do meu ponto de vista minoriza os técnicos da adoção na análise dos processos, porque independentemente de considerarem que que esse interesse superior do menor, num caso concreto, estamos a falar de casos de análise, de processo e de casos concretos, que este princípio geral de diferenciação não vai criar perturbação, não vai menorizar o papel e a análise dos próprios técnicos que fazem esse processo. E no fundo não se trata de uma barreira cuja única razão, além daquela que foi invocada pelo professor Jorge Novaes e a que eu já me referi, é o mero preconceito. E para terminar mesmo, o professor Jorge Novaes disse que tem dúvidas sobre as consequências normativas deste diploma e que o problema vai arrastar-se, estou a usar uma expressão que utilizou, que esta questão, esta norma discriminatória vai gerar confusões, porque ela é, registrei a sua expressão, ela tem uma falta de clareza na própria. Que confusões serão essas? Que consequências é que antevê no domínio da análise concreta dos processos de adoção, partindo do princípio que a lei é, passa e que a lei é promulgada tal como está? Que tipo de problemas, de confusões a que aludiu é que imagina que possam acontecer se esta lei passar tal como está? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os senhores professores aqui presentes, agradecer as explicações que nos trouxeram e as suas opiniões sobre este tema que nos tem ocupado nos últimos tempos. E, naturalmente, que algumas das observações que aqui foram deixadas, quer pelo Sr. Professor Pedro Bacelar Vasconcelos, quer pelo Sr. Professor Jorge Reis Novaes, justificariam e seriam, com certeza, mote interessante para uma longa conversa sobre muitos aspectos, até de natureza filosófica, como nos propõe este texto deixado pelo Sr. Professor Bacelar Vasconcelos, mas que, nesta ocasião, julgo eu, não temos oportunidade nem tempo para explanar. E, portanto, eu vou-me restringir a algumas observações sucintas e a um ou outro pedido de esclarecimento relativamente às coisas que aqui foram ditas. Relativamente às primeiras observações, queria naturalmente dizer que não será perante dois constitucionalistas prestigiados como são os nossos convidados de hoje nesta comissão que eu farei aqui a quase indelicadeza de citar intervenções ou anotações de outros constitucionalistas que estão frontalmente em desacordo com aquilo que aqui disseram. Isso é conhecido de nós deputados e com certeza muito melhor ainda dos senhores professores e portanto eu queria apenas deixar esta nota que de facto a interpretação que nos fazem do princípio da igualdade e nos termos em que a Constituição o consagra e a suposta necessidade que desse princípio decorreria relativamente à consagração do casamento entre pessoas do mesmo sexo para se eliminar uma suposta discriminação é, do nosso ponto de vista, uma opinião, com certeza fundamentada, mas existem outras igualmente fundamentadas e que se poderiam aqui contrapor, como muito bem sabem. Eu, aliás, não querendo ser indelicada com os presentes, muito pelo contrário, gostaria de deixar o registo de que, infelizmente, esta Comissão não poderá ouvir outros constitucionalistas com opinião contrária relativamente à interpretação que aqui foi explanada sobre o princípio da igualdade e outras implicações constitucionais desta matéria, precisamente porque, ao contrário do que fez o Partido Social Democrata, que viabilizou o requerimento que permitiu que os senhores professores aqui estivessem hoje, outros partidos não tiveram idêntica atitude relativamente ao requerimento apresentado pelo meu grupo parlamentar, que propunha que fossem também ouvidos outros constitucionalistas, entre eles o professor Jorge Miranda, que, como é publicamente sabido, tem sobre estas opiniões, sobre estas matérias, opinião contrária àquela que aqui foi explanada e que eu julgo que só enriqueceria os trabalhos desta comissão se pudéssemos ter aí também o contraditório que esta matéria justifica. Ultrapassado este registo que queria deixar, retenho que não parece ao Sr. Professor Pedro Bacelar Vasconcelos configurar-se aqui um vício de inconstitucionalidade no que diz respeito à exclusão da adoção a casais homossexuais. E se vou direto a este ponto é porque, na verdade, a questão da consagração ou não do casamento entre pessoas do mesmo sexo levar-nos-ia longe, mas é clara a posição que aqui deixa sobre isso, como é clara a posição que o Partido Social Democrata assumiu neste debate, e, portanto, não gastarei o vosso tempo com questões acerca dessa matéria que só serviriam aqui para tentar reproduzir uma opção e um discurso de natureza política que já foi produzido no devido tempo no plenário desta Assembleia e, portanto, vou-me restringir aos aspectos estritamente técnico-jurídicos em que esta Comissão precisa de se habilitar melhor para progredir neste processo legislativo com alguma qualidade. E, portanto, dizia que retenho que não encontra fundamento para essa inconstitucionalidade na exclusão da adoção a casais homossexuais, embora lhe pareça que é uma questão de tempo, pelo que percebi, e que porventura isso podia ser feito já, mas não encontra fundamento para invocar a este respeito uma inconstitucionalidade, e isso é importante porque têm surgido bastantes dúvidas e especulações, até na comunicação social, e nem sempre muito fundamentadas acerca dessa eventual possibilidade de explorar aqui uma inconstitucionalidade. Eu, mais uma vez, em à parte, diria que, a admitir-se a existência de uma inconstitucionalidade, como é sabido, também há constitucionalistas que entendem, designadamente o professor Jorge Miranda, que inconstitucional é mesmo a consagração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, não haveria sequer aqui uma única frente em que a questão da inconstitucionalidade poderia ser levantada, há pelo menos estas duas. Mas registo isso, e julgo que essa opinião foi clara, mas o que eu gostava que o Sr. Professor pudesse clarificar, enfim, emitisse aqui o seu parecer, se assim entender, é acerca da técnica legislativa que foi utilizada nesta proposta de lei do Governo que temos em cima da mesa. Porque, na verdade, embora nos seja proposta a alteração de 3 artigos do Código Civil no que diz respeito ao casamento, não se utiliza a idêntica técnica para vedar o acesso à adoção a casais de pessoas do mesmo sexo, e inclui-se aqui este artigo 3º, que no fundo vem impor uma interpretação para o futuro de todas as normas que se refiram a esta matéria, não utilizando o mesmo processo, porventura mais direto e mais claro, que seria alterar o artigo do Código Civil relativo à adoção e clarificar aí que a adoção não é permitida a essas pessoas. Portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião, Sr. Professor, sobre este assunto. Relativamente à intervenção do Sr. Professor Jorge Reis Novaes, eu gostaria de dizer que acompanhei com muito interesse a muito interessante e inteligente explanação que fez acerca da utilidade dos critérios fixados na Constituição, acerca dos critérios que poderiam, que devem ser considerados suspeitos para a detecção de uma inconstitucionalidade, à sua argumentação relativamente à necessidade de existência de fortes razões para afastar essa suspeita, como registro, com muito interesse, também, naturalmente e obviamente, porque a minha opinião é nesse sentido, que é uma razão forte a circunstância de se poder entender que há, em relação às crianças adotadas por casais com essa formação, uma eventual discriminação, uma razão de acrescido sofrimento, como julgo que foi a expressão que utilizou, que podem constituir uma razão forte, embora tenha dito que acha que o assunto é discutível. De facto, o assunto é discutível desde o início, este assunto é todo ele discutível, é um assunto que não é minimamente consensual na sociedade portuguesa e também não o é nesta casa, mas em relação a esta questão da adoção e à forma como explanou o seu raciocínio acerca da forte razão que aqui poderíamos encontrar, eu gostava de fazer uma observação que é a seguinte. A mim não me parece que seja defensável que, se existisse um déficit de candidatos relativamente à adoção, se pudesse até encontrar aqui uma certa razoabilidade na adoção dessa posição, enfim, na defesa dessa posição, porque aí, enfim, haveria crianças a mais para candidatos a menos, mas uma vez que esse déficit não existe, talvez não haja razão para abrir mão da ponderação desta razão forte. Bom, eu, se bem interpretei as suas palavras e o seu raciocínio, Sr. Professor, devo dizer que, do meu ponto de vista, aqui está uma questão de princípio, não está uma questão de quantidade. Isto é, ou nós entendemos que as crianças têm acesso ao melhor modelo para o seu desenvolvimento integral num casal constituído entre pessoas do mesmo sexo, ou nós não entendemos isso e, pelo contrário, defendemos que o melhor modelo para o desenvolvimento integral de uma criança é crescer com um pai e com uma mãe. E eu aqui permito-me repetir, e peço disso desculpa aos meus colegas que já ouviram este argumento noutras ocasiões, mas o que eu queria deixar claro é que não nos move nenhum preconceito, nem nenhuma razão prévia para afirmar que as pessoas que têm uma orientação sexual para o mesmo sexo são menos capazes de tratar e de cuidar das crianças do que as pessoas que têm orientação sexual para pessoas de sexo diferente. Não é nada disso que se trata. Aliás, também o argumento que algumas vezes tem sido invocado de que, na prática, nas famílias, as crianças são frequentemente cuidadas ou só por um homem, ou só por uma mulher, ou por duas mulheres, ou por dois homens, porque as circunstâncias daquela família aí se levaram, também isto não infirma, do meu ponto de vista, o raciocínio que depois concluirei. E porquê? Porque, naturalmente, que se uma criança fica órfã do pai ou da mãe, ou se uma criança é criada com uma tia ou com uma avó, e, portanto, é apenas uma das figuras que está presente no seu desenvolvimento, evidentemente que a vida se encarregou de que as circunstâncias de desenvolvimento dessa criança fossem essas e não outras. Não será, porventura, o melhor modelo para o seu desenvolvimento integral? Porventura, essa criança teria um melhor desenvolvimento e seria ela própria uma criança mais feliz e mais equilibrada se vivesse com um pai e uma mãe? Mas essas são circunstâncias da vida. O que está aqui em causa é saber se a lei deve promover, consagrando ela própria, um modelo que, do nosso ponto de vista, não é aquele que melhor cumpre as condições para o desenvolvimento integral de uma criança. E, do nosso ponto de vista, o modelo que melhor cumpre é o de uma família constituída por um pai e por uma mãe. E, portanto, isto para dizer que não é, portanto, uma questão de quantidade que, do meu ponto de vista, pode fazer variar a nossa conclusão de uma forma ou de outra, é uma questão de princípio. Se nós entendemos que o melhor modelo para esse desenvolvimento não é o de um casal constituído por pessoas do mesmo sexo, então, sejam quantos os candidatos forem e sejam quantas as crianças forem, não é por aí o nosso caminho. Aliás, eu comparo um pouco, com todo o respeito, este argumento ao outro que já tenho ouvido, de que as nossas instituições estão cheias de crianças e, portanto, porque é que não se há de aproveitar para que, dando a possibilidade aos casais homossexuais de adotarem crianças, esvaziemos as nossas instituições, porque aquelas crianças estão de certeza melhor numa qualquer família do que estão na instituição. Este raciocínio, do meu ponto de vista, também não pode proceder, e por uma razão muito simples, porque a razão pela qual muitas dessas crianças estão em instituições é, em boa parte, uma razão de incompetência do Estado, de incapacidade de criar um projeto de vida alternativo para essas crianças que não seja viverem o resto da vida numa instituição. Isso não significa que, do mal o menos, que é um raciocínio que eu não aceito, até porque não acho que um casal homossexual seja o do menos, do mal o menos, então, que se atribua essa possibilidade. E, portanto, por esta comparação até que faço, e espero que não o considere abusivo, eu julgo que não se trata aqui de uma questão de quantidade. Acho que é uma questão de princípio e de modelo. E aquilo que nós defendemos é que a lei não deve abrir portas a um modelo que não é o mais favorável ao desenvolvimento integral de uma criança. E, desse ponto de vista, estamos contra, como já dissemos, a consagração da adoção por casais homossexuais. Posto isto, eu registo também, em relação à intervenção do Sr. Professor Jorge Reis Novaes, as reservas que formulou e as dúvidas, ou mais do que dúvidas, as afirmações que fez relativamente à forma como esta suposta norma do artigo 3º da proposta de lei que nos foi apresentada está redigida, e o facto de considerar que verdadeiramente não se trata aqui de uma norma e que isto pode levantar depois problemas até quanto à determinação do espírito do legislador. Eu acompanho nessa preocupação, Sr. Professor, e porquê? Porque nós já estamos confrontados com muitas dúvidas sobre o espírito do legislador e algumas delas ainda nem foram devidamente exploradas e pesadas. Estou a pensar, por exemplo, na lei da procriação medicamente assistida, em que num determinado artigo, se não me engano, o artigo 6º, se diz que as técnicas de procriação medicamente assistida podem ser utilizadas por pessoas casadas, não dizendo, obviamente, porque em 2006 a questão não se colocava, que se tinha que tratar de pessoas casadas de sexo diferente. Essa necessidade o legislador na altura não teve. Pergunto eu agora o que é que se vai fazer relativamente a isto. Vamos entender que, tal como o artigo estabelece relativamente às uniões de facto, no mesmo artigo, dizendo que se trata de uniões de facto heterossexuais, então, por maioria de razão, o de casamento também tem que ser um casamento entre pessoas de sexo diferente e deixamos a lei assim, ou haverá necessidade de clarificar, se o legislador assim entender, que as técnicas de procriação medicamente assistida estão vedadas a casais de pessoas do mesmo sexo. E, portanto, nesse caso, teremos de pensar se a lei pode ficar como está. Portanto, isto para dizer que o facto das leis se sucederem necessariamente e constituírem, do ponto de vista de alguns, avanços, não é o meu caso, relativamente à situação anterior, também significa que nos são nos colocadas em cima da mesa questões de coerência da própria ordem jurídica e da articulação dos preceitos em vigor, que levantam muitíssimas dúvidas. Portanto, se nós pudermos evitar, mais uma vez, que uma dessas dúvidas seja suscitada, parece-me boa ideia que assim seja. Aliás, eu sugeria ao Sr. Presidente que desse a conhecer aos nossos convidados de hoje nesta comissão a proposta deixada pelo gabinete do Sr. Procurador-Geral da República, que precisamente propôs uma redação alternativa para este artigo 3º, em que diz: não é permitida a adoção conjunta por pessoas do mesmo sexo casadas entre si. Independentemente do juízo crítico que se possa fazer sobre ela, julgo que os nossos convidados de hoje poderiam ter interesse em conhecer esse texto. E, portanto, o que perguntava ao Sr. Professor Jorge Reis Novaes é que, admitir no final do seu raciocínio, que a conclusão que tira ainda é, portanto, a de que é legítimo ao legislador e não será inconstitucional manter vedada a adoção, ou esclarecer que a adoção não será possível a pessoas do mesmo sexo, e eu aqui só queria, numa última parte, dizer que é bom que nós tenhamos presente que não existe um direito a adotar, e, portanto, esse direito não estará seguramente a ser violado, porque ele não existe, mas se quisermos estabelecer claramente essa restrição, então qual seria a redação que o Sr. Professor proporia para este artigo da proposta de lei que estamos a apreciar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Já mandei solicitar aos serviços a proposta do Sr. Procurador e depois darei a conhecer, embora eu parta do princípio que provavelmente os Srs. Professores já conhecem porque já tiveram acesso ao site, já conhecem. De qualquer maneira, também entrarão em papel. Até a palavra o Sr. Deputado Miguel Valo Almeida, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer a vossa presença, que foi não só muito útil nos conteúdos que transmitiram, como, sobretudo, honra-vos a vocês e à Casa o facto de facto, virem constitucionalistas dar a sua ajuda aos trabalhos neste órgão de soberania. E, nesse sentido, estou-vos e estamos muito agradecidos e agradecidas. Eu gostaria, talvez, de recentrar um bocadinho a discussão. O que nós temos em cima da mesa é uma proposta de lei do Governo cujo objetivo é eliminar as barreiras jurídicas que impedem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acontece que, e aliás na sequência da situação atual que temos com a Lei das Uniões de Facto, onde existe exatamente o mesmo tipo de impedimento à adoção por parte dos casais do mesmo sexo, não se aplicando aos casais de sexo diferente, o que acontece nesta proposta de lei é que justamente foi feita uma ressalva em relação à capacidade de adoção por parte dos casais do mesmo sexo. Continuando, aliás, e gostaria que comentassem isso, se possível, continuando, aliás, algo que já existe de há uns anos para cá em relação às uniões de facto, independentemente de nós gostarmos ou não disso, e toda a gente sabe que eu não gosto desse impedimento. Aquilo que está aqui em causa nasce de um pedido do Bloco de Esquerda, no sentido de serem ouvidos constitucionalistas que pudessem, de alguma forma, comentar suspeitas de possível inconstitucionalidade desta proposta de lei por causa, em virtude desta proibição, por assim dizer, da adoção por parte dos casais do mesmo sexo. E acho que é aí que devíamos, de facto, concentrar a nossa discussão, uma vez que estamos já com a aprovação na generalidade do casamento e estamos a tentar legislar melhor para a fase final da aprovação. E, nesse sentido, eu gostaria de relembrar que aquilo que nós temos, e eu não sou jurista e, portanto, falo muito mais a partir das ciências sociais e um bocadinho da política, aquilo que nós temos aqui vertido pode ser visto como o resultado, de facto, de um contexto político e sociológico muito particular do nosso país. Político no quadro, enfim, das organizações partidárias e de quem elas e de por quem elas são constituídas, os diferentes interesses e valores que nelas circulam, e sociológico, pelo feedback que vamos recebendo da sociedade, dos inquéritos de opinião, dos estudos que são feitos, sobre a capacidade maior ou menor de um maior ou menor número de pessoas e de concidadãos nossos aceitarem determinadas medidas. E nesse sentido, eu creio que nós estamos numa situação muito original, e não há a mínima dúvida, muito parecida com a que a Bélgica teve, em que de facto legislamos a favor da igualdade no casamento e mantemos uma ressalva em relação à adoção, ressalva essa que já tínhamos nas uniões de facto desde 2002. Ora bem, eu gostaria de saber até que ponto é que, postas estas questões de contexto na base, até que ponto é que as razões fortes que possam ser invocadas para esta diferenciação não têm a ver com a separação entre conjugalidade e parentalidade. Isto é, gostaria de ouvir um comentário sobre isso, porque esse é um argumento que perpassa a própria defesa desta proposta de lei, e de facto, se a separação entre a conjugalidade e a parentalidade, o facto de uma não implicar a outra, e esta continuidade da diferenciação que existe já nas uniões de facto, se isso não poderia constituir justamente um argumento em termos de razoabilidade mais forte para esta diferenciação. Por outro lado, e complementarmente, gostaria também, e como a minha colega deputada Teresa Moraes, de saber se têm propostas concretas sobre como tornar específico na lei essas razões fortes ou, eventualmente, especificar as razões pelas quais os casais do mesmo sexo não devem, a partir daqui, poder adotar. E, por fim, uma questão também muito pragmática que tem a ver com algumas dúvidas que foram surgindo entre nós, de vários partidos. Eu gostaria de saber qual a vossa opinião, e justamente por não ser jurista, gostaria de saber qual a vossa opinião técnica, em relação ao número 2 do artigo 3º. O número 2 do artigo 3º diz que nenhuma disposição legal em matéria de adoção pode ser interpretada em sentido contrário ao disposto no número anterior. Não sendo jurista, isto parece-me um pouco, enfim, redondo, pelo menos, e gostaria de saber até que ponto é que consideram que isto poderia ser retirado sem alterar, enfim, o espírito da legislação que aqui está a ser proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Valde Almeida, do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar os senhores professores, agradecer a exposição, a breve exposição que aqui fizeram, e queria começar por dizer que, a propósito daquilo que é a atividade legislativa da Assembleia da República, o Sr. Presidente da República, como todos sabem, recentemente pediu que esta Assembleia tivesse, eu diria até de uma forma simples, o maior rigor, a maior prudência, a maior consistência naquilo que são as suas opções de técnica jurídica. A propósito deste diploma do Governo e no âmbito daquilo que foram as audições obrigatórias já realizadas até o momento, ouvimos da parte do Conselho Superior de Magistratura o choque que este diploma causou, dizendo mesmo nesta primeira comissão que se tinham sentido chocados com aquilo que tinha sido a técnica legislativa apresentada e chamando também a atenção para aquilo que, na opinião dos membros do Conselho Superior de Magistratura, existem e que são diversas, e nas palavras do Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, é de que neste diploma há previsíveis inconstitucionalidades. Por outro lado, o Sr. Procurador-Geral da República, como também já aqui foi referido, veio apresentar uma versão alternativa de um artigo, que só por si demonstra bem aquilo que é também o seu entendimento sobre a técnica legislativa, pelo menos relativamente a um dos artigos em causa, dizendo também nesta primeira comissão, de forma bem clara, que este diploma suscitava diversas ambiguidades, também nas palavras do Sr. Procurador-Geral da República. E, portanto, eu diria que só por si e só por isto, a realização de audições a diversos constitucionalistas com opiniões diferentes e dentro das diversas opiniões que existem, com diferentes intensidades, diria eu, aliás, viu-se bem aqui isso hoje, só por si seria importante para a Assembleia da República que se fizessem essas audições. Não foi essa a vontade do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e, portanto, obviamente, também não queria deixar de dizer isto, até porque o CDS também, à semelhança do que aconteceu com o PSD, também apresentou um requerimento em que pedia a audição de 5 entidades e, portanto, 5 personalidades, requerimento esse que também foi inviabilizado pelo Partido Socialista e pelo Bloco. Portanto, obviamente, os seus professores não têm diretamente e obviamente não têm nada que ver com esse aspecto, mas não queria deixar de dizer isto, porque isto é, de facto, do ponto de vista político, importante. Queria dizer que o CDS respeita, evidentemente, aquilo que é a opinião dos seus professores, mas também não queria deixar de dizer que não concordamos com qualquer uma delas. Também com intensidades diferentes, também não posso deixar de dizer. Relativamente àquilo que o Sr. Professor Bacelar de Vasconcelos aqui nos disse, eu queria dizer que realmente o seu texto e a sua intervenção suscitaria o debate por larguíssimas horas e diria que na sua essência estou em frontal discordância. Queria dizer que relativamente àquilo que o Sr. Professor Novaes nos disse, percebo toda a argumentação lógica e toda a sequência lógica que aqui nos traz, discordo é com a conclusão que faz. Em todo caso, queria dizer que, do ponto de vista do CDS, esta questão foi suscitada, e do meu ponto de vista pessoal, esta questão foi suscitada com o objetivo de impedir ou de pôr termo a uma discriminação jurídica existente ou aparentemente existente, e basicamente acaba por ter o seu termo, alterar o seu termo, impondo ou chegando a implementar novas discriminações e novas formas de desigualdade. Mas independentemente disso, e não querendo voltar aqui a fazer o debate político, e porque não é esse o objetivo, há de facto um aspecto que, do meu ponto de vista, é importante e que gostaria de ouvir a opinião dos seus professores. Que não é só uma opinião do ponto de vista doutrinário ou do ponto de vista da mundividência pessoal de cada um, não é isso que está aqui em causa. É do ponto de vista da técnica legislativa do diploma que nos é apresentado, se este diploma e se esta técnica legislativa é ou não é adequada. Olhando para aquilo que foi a posição expressa, quer pelo Conselho de Magistratura, quer pelo Sr. Procurador-Geral da República, se a técnica legislativa adotada não suscita, do vosso ponto de vista, ambiguidades, e isto mesmo para não perguntar se, do ponto de vista dos Srs. Professores, a técnica legislativa utilizada não suscita mesmo o choque que causou no próprio Conselho de Magistratura. E, portanto, este é, do nosso ponto de vista, um aspecto muito importante e é um aspecto que, certamente, irá ter novos desenvolvimentos, diria eu. Em todo caso, para terminar, queria só também dizer ao Sr. Professor Bacelar de Vasconcelos, e neste aspecto específico não queria deixar de manifestar em concreto a minha discordância, sobretudo quando utiliza um conjunto de argumentos relativamente à questão do referendo. É evidente que a questão do referendo foi votada e, portanto, a própria Assembleia da República já se pronunciou sobre ela, mas queria-lhe dizer que os argumentos que utiliza para que o referendo não tivesse tido provimento no âmbito desta Assembleia da República, do meu ponto de vista, são exatamente os mesmos argumentos que poderíamos utilizar para justificar exatamente a posição contrária. Quando o Sr. Professor diz que a simplicidade brutal do sim ou não, ou da dicotomia do sim ou do não, ou o impacto divisivo e a agressividade que estimula, eu diria, a partir do momento em que temos, num curto espaço de tempo, mais de 92 mil assinaturas de pessoas que querem participar, num momento em que, diria que talvez, nunca se sentiu tanto como na atualidade, uma enorme separação entre aquilo que é a atividade política e as pessoas que estão lá fora, e, portanto, há uma grande separação, para não dizer, para não qualificar de outra maneira. A verdade é que, do nosso ponto de vista, ser a Assembleia a decidir esta matéria, impedindo a participação dos cidadãos, também, ou seja, também poderia exatamente utilizar esses argumentos que o Sr. Professor aqui deu para justificar a posição contrária. E, portanto, parece-nos que essa simplicidade é mais brutal, como, utilizando as palavras do Sr. Professor, do que propriamente a simplicidade de devolver às pessoas uma posição, uma opinião sobre aquilo que é evidentemente uma posição sobre os costumes da sociedade, mas será que esta Assembleia da República está mais legitimada do que a participação de todos os cidadãos sobre esta questão? Portanto, eu diria que nesse aspecto específico, confesso que não queria deixar de manifestar a minha discordância, mas em bom rigor aquilo que gostava de ouvir a vossa opinião, que é do meu ponto de vista como jurista, aquilo que me causa maior confusão é, obviamente, a técnica legislativa que é adotada neste diploma e que tantas perplexidades tem causado, sobretudo em quem vai aplicar a lei. E, portanto, não queria deixar de fazer esta pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lopes Dávila. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, igualmente, começar por cumprimentar o Sr. Professor Pedro Bacelar Vasconcelos e o Sr. Professor Reis Novaes, e agradecer a exposição que aqui nos deixaram, que julgo que são de relevar, não só do ponto de vista da conclusão que afirmam, mas sobretudo pela riqueza da exposição que aqui nos deixaram e da reflexão com que contribuem para esta discussão que fazemos. Sendo certo que em algumas questões não estaremos de acordo na leitura que fazemos, particularmente na exposição que o professor Reis Novaes aqui nos deixou, quanto à consideração da existência de um direito a adotar como entroncando no direito constitucional de constituição da família, porque desse ponto de vista temos uma perspectiva diferente e, portanto, entendemos que, de facto, a pretensão de adotar será sempre uma pretensão instrumental de um direito a garantir, ou melhor, de uma responsabilidade que o Estado tem de garantir o direito à família que, eventualmente, os menores tenham, relativamente ao qual se vejam limitados por circunstâncias diversas da vida. E, portanto, entendemos nós que esse direito a ter uma família, que é de reconhecer e que é de garantir, a sua, e cuja concretização é a responsabilidade do Estado de garantir, entendemos nós que tem como decorrência uma pretensão instrumental, que, obviamente, se satisfaz com o processo depois, que é um processo depois administrativo e de verificação de condições em concretos, para se perceber que se em cada caso concreto, quem pretende adotar, preenche ou não, aqueles requisitos que são essenciais para garantir o direito a ter uma família que é reconhecida àquele menor. E, portanto, ainda que discordando em relação a essa perspectiva, que será, eventualmente, uma discussão que não é meramente técnico-jurídica, é uma discussão também política e obviamente, tem na sua essência também aquilo que são diferentes perspectivas político-ideológicas, ainda assim, julgamos que estas duas posições que aqui nos deixaram são muito enriquecedoras da discussão que temos que fazer, e as questões já foram suficientemente colocadas, algumas das questões que gostaríamos de colocar já foram colocadas em intervenções anteriores, e, portanto, vou eximir-me a repetir essas mesmas questões. Queria apenas fazer uma observação e colocar uma questão. Foi uma observação de inteira concordância relativamente àquilo que é a necessidade afirmada pelo professor Reis Novaes, exclusivamente, relativamente à inteira necessidade de urgência de discussão aprofundada relativamente àquilo que é hoje o enquadramento jurídico do Instituto da Adoção em relação àquilo que são as suas insuficiências face às necessidades que hoje se colocam e da necessidade e da vantagem do enquadramento destas questões também nesse âmbito. E essa tem sido uma questão em que temos insistido muito e, portanto, queria deixar esta observação de inteira concordância. Uma questão que tem que ver com, e peço desculpa se esta minha síntese será certamente demasiado restritiva face à exposição que aqui nos deixou, e peço que a corrija naquilo que entender que é necessário corrigi-la, mas face àquilo que identificou como um preconceito social de natureza homofóbica que poderia ser aventada como argumento a justificar a não existência de uma inconstitucionalidade pela via da distinção. Pela via da distinção entre casais de pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexo diferente. E a questão que queria colocar-lhe é porque acabei por não perceber bem, se entende que esse é um argumento que deve ficar plasmado na letra da lei, se é um argumento que, do ponto de vista da afirmação política, deve ser utilizado para que na interpretação das normas em concreto esse possa ser um dado a mobilizar pelo intérprete para a correta aplicação da lei, e portanto, numa ou noutra solução, como é que entende que isto se devia fazer? Porque, tendo, julgo que compreendi bem, que carreou esse argumento como um argumento que afasta a existência de uma eventual inconstitucionalidade, como é que depois na prática entende que ele deve ser concretizado do ponto de vista deste processo legislativo, porque julgo que essa também é uma opinião que temos vantagem em recolher, tendo em conta o processo legislativo que temos em curso e obviamente a intenção que julgo que será uma intenção partilhada por todos os senhores deputados, independentemente da perspectiva política que tenham sobre esta questão, a intenção de produzir uma lei que, do ponto de vista jurídico, não levando problemas de inconstitucionalidade ou até problemas do ponto de vista da sua interpretação e da sua aplicação concreta. E, portanto, era esta a questão que deixava.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu não registro mais inscrições, portanto, presumo que posso dar a palavra aos nossos convidados. Vou dar a palavra, então, em primeiro lugar, ao Sr. Professor Bacelar Vasconcelos, Sr. Professor Dr. Bacelar Vasconcelos. Claro que eu sei que estão muitas coisas em cima da mesa, mas queria pedir a Vossas Excelências, digamos, que dentro do possível, digamos, se houvesse alguma possibilidade de contenção, porque nós ainda temos de decidir coisas após isto. Tem a palavra, mas sem limitação nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer aos senhores e às senhoras deputadas as questões que levantaram e as considerações que sempre enriquecem este debate que produziram. Peço desculpa por não responder a cada um dos interpelantes. Penso... por razões práticas, agora sublinhadas pelo Sr. Presidente, e porque penso que assim poderei melhor estruturar uma resposta de uma forma mais clara às questões que colocaram. Em relação à questão menor da técnica legislativa, eu, muito francamente, não vejo qualquer problema de compreensão do seu conteúdo reconhecendo alguma infelicidade na sua redação, de alguma forma me parece preferível, pelo exercício, a meu ver, impossível a que se entrega, uma formulação tecnicamente menos perfeita, que, enfim, implicitamente admite a dificuldade da ordem da continuidade lógica e da coerência racional a que eu aludo nos tópicos que distribuí, do que uma mais explícita, como, por exemplo, a que consta da proposta do Sr. Procurador-Geral da República. Não me queria, naturalmente, pronunciar sobre estas matérias, até por incapacidade de, sem mais elementos, e sobretudo sem o melhor conhecimento e estudo da Lei de Proteção de Menores e, enfim, e do conjunto da legislação aplicável, não gostaria de me precipitar relativamente a isso. Do ponto de vista semântico, do ponto de vista normativo, não vejo nenhum problema grave na técnica legislativa que foi adotada e penso que, assim a interpretei, continuo a interpretar, que o legislador ou o governo, autor da proposta legislativa, não pretendendo ir mais longe e estritamente do que a alteração relativa ao casamento entre pessoas de dois sexos, pretendeu, e não vejo que outro espírito se lhe possa vislumbrar, manter tudo mais exatamente na mesma. É um exercício, do ponto de vista lógico e racional, como disse, complicado, e, embora, enfim, as qualidades estilísticas dos juristas possam contribuir para amenizar, nada a pode esconder. Portanto, em relação à questão da técnica legislativa, queria deixar isto claro, reiterando o que disse anteriormente. Nem me parece que, por força dessa técnica, os problemas de eventual impugnabilidade em sede constitucional se agravem, nem me parece que em si mesma a questão da adoção, de uma forma ou de outra, se repercuta no problema da apreciação da sua conformidade constitucional, tal como eu apresentei, com inteiro respeito, como é da praxe dizer e que me pareceu desnecessário reiterar, com todo o apreço pelas posições divergentes de outros juristas, de outros constitucionalistas, de outros cidadãos, designadamente os seus deputados aqui presentes. Queria, relativamente ainda à questão da adoção, dizer que não concebo motivos para um escrutínio mais rigoroso do que aquele que a atual legislação prevê e que as comissões e os agentes encarregados da condução do processo da adoção, dos processos de adoção, aplicam para as pretensões de adoção de casais, homossexuais. A dar-se esse passo no futuro, não vejo que ele imponha mais regulamentos, mais limitações, mais cuidados do que aqueles que, por vezes até sob a acusação de excesso de zelo pela extrema morosidade dos processos, ocorre nos procedimentos em curso atualmente. Daí, porventura, a minha condescendência em relação à forma como se procurou excluir a problemática da adoção da consideração acerca estritamente do casamento, da exclusão da interdição do casamento a pessoas do mesmo sexo. Queria, para finalizar, reiterar a minha convicção de que lidamos com matéria extremamente melindrosa, por muitas razões, de muitas e diversas maneiras. Eu próprio não defendo hoje a mesma posição que defendi no passado. Há muitos anos de uma posição de estranheza relativamente à pretensão do alargamento de casamento a pessoas do mesmo sexo, evoluí para uma posição favorável. E também a minha posição, e estou a falar num registro biográfico, perdoem, a questão da adoção foi algo que só consegui ponderar e mudar o meu ponto de vista ainda mais tarde. É matéria forte de preconceitos. Os preconceitos, como dizia aqui, e é importante não esquecer, existem e persistem para além da intervenção legislativa. E o papel do direito, não refiro o papel do legislador, que é o vosso, o papel do direito não é decretar o fim dos preconceitos, mas seguramente é um papel de limitar os estragos que eles possam produzir e de procurar, além de minimizar esses estragos, não contribuir para acirrar posições e transformar estimular uma maior agressividade entre os cidadãos no que a essas questões respeita. E com isto, de novo, agradeço a vossa atenção, testemunho do gosto com que aqui partilhei estes minutos de reflexão sobre matérias de tanta importância como esta, e desejo-vos um bom fim de semana.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Pedro Marcelo Vasconcelos. Tem então a palavra o Sr. Professor Dr. Reis Vaz.
Muito obrigado. E é também responder de uma forma mais ou menos genérica, também para não consumir muito tempo, mas procurando ir ao essencial das principais questões. Em primeiro lugar, quanto à questão da técnica normativa. Quando uma norma diz A não implica B, que esta norma diz, ficamos a saber pelo facto de termos consagrado A, daí não deriva automaticamente que haja B, mas não mais do que isso. Isso é, não sabemos mais nada. Portanto, como não sabemos mais nada, temos que saber. E então o regime como é que vai ser? O regime será aquele, o regime de adoção, será aquele que vier nas normas que tratam da adoção. Ora, as normas que tratam da adoção, há pelo menos uma delas que diz as pessoas casadas podem adotar. Se as pessoas casadas podem adotar, então é isso que vale. Se o legislador não quer que isso falha, tem que o dizer.
O professor Pedro Massado Vasconcelos vai ter de sair, vai ter de apanhar um comboio. E já está um bocado em cima da hora. Portanto, creio que, do nosso ponto de vista, não há nenhuma objeção. O senhor professor também não tem objeção. Queríamos agradecer mais uma vez, em meu nome pessoal e em nome da Comissão, o contributo que deu aos nossos trabalhos, o senhor professor. Muito obrigado. Muito obrigado. O António Filipe podia vir aqui dirigir a reunião só uns minutos enquanto eu vou levar o senhor professor lá fora, está bem?
Ok.
Sim. António Filipe, não tem aqui vice-presidente, se és mais antigo.
Estou aqui para o direito de concerto binário. Bom, então, o professor Reis Novaes vai retomar a palavra, por favor, tem a palavra.
Obrigado. Portanto, dizia eu, aquilo que vai reger a matéria em causa serão as disposições que tratam delas especificamente. Então, dizia eu, uma dessas diz, as pessoas casadas podem candidatar-se à adoção. Esta norma, pessoas casadas podem candidatar-se à adoção, não tem nenhuma dificuldade interpretativa. É daquelas normas que não é preciso sequer ter formação jurídica para interpretar esta norma. É claríssima, pessoas casadas podem candidatar-se à adoção. Quando a norma que aqui vem proposta diz nenhuma das normas da adoção pode ser interpretada num sentido contrário a isto, não é possível, porque aquela norma, nem sequer se quiséssemos, carece de interpretação. O que lá está é pessoas casadas podem adotar. Se o legislador não quer que pessoas casadas adotem, deve dizê-lo. Há toda a inconveniência em o dizer, por questões até de clareza, de segurança jurídica. Confusões é que isto pode levar. Por exemplo, se esta norma passar a ficar assim e for assim ao Tribunal Constitucional, eu se estivesse no Tribunal Constitucional, uma das questões, esta norma não me levanta objeções nenhumas, dizer que não implica, tudo bem, aliás estava dito na exposição de motivos, não implica, mas qual é o regime? Isso não vem cá dito, portanto a norma passaria em termos de inconstitucionalidade. Quando um casal, pessoas do mesmo sexo, se candidatasse à adoção e fosse recusado, vai ser recusado em nome de quê? Então aí levantam novamente a questão da inconstitucionalidade dessa recusa. Isto é, o problema não fica juridicamente resolvido. Com esta proposta que está aqui da Procuradoria, essa questão ficaria resolvida. Eu não estou a dizer que concordo ou não com isso, mas esta norma não tem dúvidas de interpretação. Isto é, aqui fica claro qual passa a ser o regime jurídico. Eu acho que há toda a conveniência em que fique claro qual é o regime jurídico. Para toda a gente, isto é, não há aqui interesses subjacentes a isto, a falta de clareza não interessa a ninguém, não favorece ninguém. Não vejo razão nenhuma para isto não ficar claro em termos de legislação, técnica legislativa. Depois, quanto às questões de fundo, aquelas questões, bom, mas no fundo o que esta lei está a fazer, ou nestes termos aquilo que estaria a fazer, era alimentar a discriminação com uma nova discriminação. Isto é, dizia que discriminava porque as crianças vão ser discriminadas. E então isso alimenta ininterruptamente. Eu não contesto isso. Isto é, não contesto que as consequências da lei possam ser essas. A minha preocupação aqui é exclusivamente a questão da constitucionalidade. Isto é, se o legislador fizer isto É inconstitucional, tal como está, ou não? É essa a questão. A questão política, sobre qual é a melhor forma, essa, obviamente, é com os senhores deputados. Nós, enquanto constitucionalista, não tenho nada a dizer sobre isso. Portanto, quanto à questão da inconstitucionalidade, a situação aí é diferente. E é diferente daquelas outras que referiu, por exemplo, a discriminação em função da cor da pele, etc. É verdade que pode dizer, bom, mas esse argumento que as crianças têm um acréscimo de sofrimento por estarem num casal homossexual, também se pode verificar relativamente a um casal de cor de pele diferente. É verdade. Só que a lei atualmente não consagra essa discriminação. E a discriminação em função da orientação sexual consagra atualmente. Isto é, esta lei não está a criar uma discriminação, porque ela existe agora. A impossibilidade de casais homossexuais adotarem existe agora. Não é esta lei que a está a criar. Portanto, o nosso problema de constitucionalidade é saber se a manutenção desta impossibilidade é ou não inconstitucional. Isto é, a lei não vai criar uma nova inconstitucionalidade. Ela já existe. Se fizesse isso em relação aos casais com uma certa cor de pele, aí sim, a norma seria inconstitucional. Era muito difícil que um legislador pudesse justificar isso, quando ao longo de décadas o problema nunca se levantou o mínimo problema a esse propósito. Portanto, em termos de bondade da lei, posso até concordar consigo, em termos das consequências daí para a constitucionalidade, não. Em meu entender, esta lei não cria uma inconstitucionalidade. A diferenciação existe atualmente, o legislador conserva. Conserva porquê? Porque, eventualmente, o legislador tem um motivo forte para a consagrar. É a existência ou não de um motivo forte que pode ou não determinar a inconstitucionalidade da norma. Ora, aqui posso dizer que eu não estou de acordo com a senhora deputada Teresa de Moraes, mas a senhora deputada está de acordo comigo. Isto é, eu não estou de acordo consigo em termos dos pressupostos políticos, mas o senhor está de acordo comigo em termos das consequências jurídicas. Isto é, eu digo, a norma não é inconstitucional porque o legislador pode invocar este argumento. Há aqui um acréscimo de sofrimento para a criança que é necessário preservar. Mas o senhor vai mais longe, diz, não é apenas um acréscimo de sofrimento. É mesmo, esse modelo é errado, este modelo está errado. Logo, se está errado, então o legislador tem um motivo forte. Logo, não há inconstitucionalidade da norma. Portanto, em termos de inconstitucionalidade, aí estamos de acordo. Portanto, eu não vejo razões para se levantar agora a inconstitucionalidade desta norma. E esse é o ponto. É que, no fundo, o que acontece muitas vezes aqui é que há uma sobrecarga sobre a Constituição. As pessoas estão em desacordo político e parece que a Constituição é que tem que resolver isto, quando não é o caso. Não há que imputar mais esta sobrecarga à Constituição. Eu estou convicto, se a questão chegar ao Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional dirá que não há inconstitucionalidade. Mas ponha a hipótese, eventualmente, se o Tribunal Constitucional dissesse que havia inconstitucionalidade, as consequências eram desastrosas em termos da ordem jurídica. Isso significava, imediatamente, que a própria diferenciação que agora existe nas uniões de facto, desde 2001, era também inconstitucional. Não havia nada que a salvasse de inconstitucionalidade. Como também a eventual não admissibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo passaria a ser inconstitucional. Isto é, já não seria só uma opção do legislador. Se é inconstitucional não permitir a adoção, e aí há a razão acrescida da criança, então mais inconstitucional seria não permitir o casamento. Isso o Tribunal Constitucional não fez, mas passaria a dizê-lo agora, se por acaso optasse por isso. Portanto, as consequências que isto teria seriam desastrosas. Há um ponto que eu acho que a senhora deputada tem inteira razão, que é a questão da procriação medicamente assistida. Isto é, aqui não há ressalva nenhuma nesta lei, há aí um problema, se não houver qualquer alteração a propósito. Por último, a questão da existência ou não de um motivo forte, se é necessário ou como é que isto pode ficar na lei. Não penso que não é necessário, isto é, em termos objetivos, aquilo que preocupa o Tribunal é saber que razões é que podem justificar isto. Que razões objetivas, independentemente de elas terem sido ou não invocadas na discussão política. Mas até na própria exposição de motivos da proposta de lei, há lá uma pequena referência a isto, a dizer que aqui não é só um problema do casal, é um problema do interesse da criança. Agora, não se desenvolve depois o que é que isso quer dizer, o que é que isso significa. Mas, no fundo, não poderá ser muito diferente daquilo que eu disse. No fundo, era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Terminou no momento exato em que o senhor Presidente retoma funções. Não sei se há mais algo, não sei que metodologia é que acordaram, mas em todo caso o senhor Presidente sabe, já aqui está. O senhor Tarso Oliveira tem ainda uma pergunta, é?
Sim, queria só pedir ao Sr. Professor se naquela questão que lhe coloquei relativamente à concretização, como é que acha que, se acha, do ponto de vista normativo, é preciso ficar essa distinção? Ou só, basta do ponto de vista político?
Sim, essa referência? Objetivos fica resolvido, isto é, quando se trata de saber, há aqui uma discriminação infundada ou não? É uma questão objetiva, digamos assim. O que eu disse há pouco é que este legislador, este concreto que aprova esta lei, não é suspeito de estar a querer discriminar homossexuais, porque senão não teria aprovado este tipo de lei. Portanto, aquela necessidade de haver um motivo forte, aqui de certa forma é atenuada, porque não há aqui nada escondido contra os homossexuais neste tipo de lei, digamos assim. Mas agora, a lei vive depois em termos objetivos, e para isso é que tem que haver razões, fundamentos que a sustentem. A questão forte existe objetivamente, não tem que ser discriminada na lei.
Somente, Sr. Deputado, há três senhores deputados que querem colocar novas questões. Sr. Deputada Teresa Moraes, Sr. Deputado Gavala Almeida e Sr. Deputado José Moura Soares. Sr. Deputada Teresa Moraes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é sequer uma segunda pergunta, é apenas para clarificar que, de facto, pelo acompanhamento que fiz da intervenção do Sr. Professor, de facto temos opções políticas diferentes, mas nós nunca invocámos a inconstitucionalidade da norma. Esse nunca foi um argumento que tivéssemos invocado, precisamente porque por razões técnicas não encontramos essa inconstitucionalidade na norma. Outras bancadas têm invocado isso, não o PSD. Muito obrigada.
Vamos então juntar as várias questões. Sr. Deputado Miguel Valdameira.
Era só em relação ao número 2 do artigo 3º, se considera que pode cair sem alterar o espírito do legislador.
Sr. Deputado, já agora completamos. Sr. Deputado Jamora Soeiro.
É muito rápido, porque o professor Jorge Novaes, quando nos explicava o princípio da igualdade, dizia que a diferenciação feita em função da orientação sexual não era suspeita, já uma diferenciação em termos de entre uniões de facto e casamento não seria suspeita, e daí decorria o argumento, independentemente da posição política que o professor tem sobre essa matéria, que daí decorria que essa diferenciação era possível, nomeadamente no domínio da adoção. Ou seja, que era aceitável, penso que foi isso que eu percebi, de acordo com o princípio da igualdade, haver uma diferenciação entre o acesso de casais em uniões de facto e de casais casados no acesso à candidatura à adoção. Desse ponto de vista, portanto, mantendo este raciocínio, desse ponto de vista, e já existindo a possibilidade de adoção singular e não existindo a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, e criando-se aqui uma norma que distingue no acesso à candidatura à adoção casais do mesmo sexo de casais de pessoas de sexo diferente, está-se a criar uma diferenciação, uma discriminação que não existe desse ponto de vista. Eu não sei se faz sentido ou não para si esse raciocínio, mas esse é o raciocínio lógico de que parte. De resto, queria só também agradecer mais uma vez as explicações e o contributo que foi dado.
Muito obrigado. Sr. Professor, se quiser concluir.
Portanto, em relação àquela questão do número 2, que agora existe na proposta, eu acho que é uma questão técnica, legislativa. Se a proposta se mantiver como está, de facto o número 2 ajuda alguma coisa. Ajuda alguma coisa, porque senão então ficava totalmente imperceptível do que é que se queria. Agora, se a proposta mudar, por exemplo, adotando a proposta da Procuradoria, aí já penso que seria perfeitamente dispensável o número 2. Já não seria necessário.
Muito obrigado. Portanto, creio que está concluída esta audição e, portanto, queria naturalmente agradecer ao professor Jorge Reis Novaes ter decidido em colaborar com esta comissão e agradecer-lhe o seu depoimento. Muito obrigado. E creio que a reunião vai continuar.
Senhores deputados, creio que nós vamos conseguir resolver o resto em muito pouco tempo, mas temos de o fazer. Em termos de iniciativas legislativas, o que tenho aqui para subir são três iniciativas europeias. Uma é sobre Schengen, Há uma candidatura da Sra. Deputada Celeste Correia. Pergunto se há objeções. Uma é uma iniciativa de um grupo de Estados-membros para uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos à interpretação e à tradução no âmbito do processo penal. Houve uma iniciativa semelhante que já foi relatada aqui pela Sra. Deputada Ana Catarina, que é membro desta Comissão e da CAI. Pergunto se há alguma objeção. E o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão ficaria com incumbência de transmitir à Sra. Deputada Ana Catarina, que foi nomeada relatora, embora tenha tempo. Sobra-nos uma. Mas ele depois explica-te. Aqui o Sr. Francisco Alves depois explica. Que há uma iniciativa de um grupo de Estados-membros tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia da proteção de vítimas de crime. O prazo de 8 semanas começou a contar no dia 1 de fevereiro, estende-se até ao dia 15 de março. Para aqui é que eu precisava de um voluntário. Preferencialmente do PSD, de qualquer outro dos outros partidos, à medida que o PS já foi com duas iniciativas. Eu digo que o PSD é qualquer outro. O PSD indica oportunamente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu presumo que os Srs. Deputados já leram os relatórios que temos presentes sobre a matéria da Administração Interna, Justiça e Igualdade. Portanto, pedia aos senhores deputados relatores que fossem tão sintéticos quanto fosse possível. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro para o relatório sobre o Orçamento de Estado em matéria da Administração Interna.
Sr. Presidente, obrigado. Só uma nota prévia. O relatório foi elaborado com bastante dificuldade, uma vez que o relatório do Orçamento de Estado não faz transparecer com grande clareza aquilo que depois, na análise dos mapas em concreto, nomeadamente em 8 dos 23 mapas do Orçamento...
Está uma coisa boa para dizer depois na audição do Ministro.
Do ponto de vista daquilo que é o Orçamento, propriamente dito, do Ministério da Administração Interna para o ano de 2010. As linhas da ação política são aquelas que também o Sr. Ministro já aqui tinha trazido à Comissão quando da audiência e, portanto, no fundo, orientam-se pela estratégia política do sistema de proteção de segurança nacional e a estratégia nacional de segurança rodoviária, por outro lado, uma orientação relativamente ao sistema de segurança interna e desenvolvimento do sistema de proteção civil, nomeadamente um conjunto de aplicações informáticas que estão em desenvolvimento por parte do Ministério e a aproximação ou o reforço da aproximação de uma polícia aos seus cidadãos e, ao mesmo tempo, uma integração mais aprofundada naquilo que tem a ver com a cooperação internacional, recepção aos imigrantes e, por outro lado, também uma iniciativa de o CEF vai à escola, no fundo, a aproximação do próprio organismo àquilo que é a realidade da formação na escola e da orientação para a sensibilização para as questões da imigração e da integração de pessoas ou de estrangeiros. E, portanto, novos contratos locais de segurança e depois um conjunto vasto de investimentos na área das tecnologias de informação na segurança. Quanto ao orçamento propriamente dito, ele cresce 2,2% relativamente àquilo que é a estimativa de execução de 2009, mas relativamente àquilo que era o orçamento inicial de 2009, cresce 13%. E, portanto, o Ministério da Administração Interna, neste ano de 2010, vê bastante reforçadas as verbas disponíveis. Esperamos que a serem orientadas para aquilo que, em princípio, o orçamento prevê, possam, de facto, vir a reforçar aquele primeiro imperativo que as próprias grandes opções definem, no fundo, o reforço da autoridade do Estado e da sensação de segurança no país. E, portanto, há uma medida que era reivindicada há muitos anos, que tinha a ver com os encargos com a saúde, portanto, que, no fundo, na GNR e no orçamento da PSP tinham, de certa forma, sempre, porque pertenciam ainda ou estavam incluídos no orçamento de funcionamento, que agora passam para dotações específicas e, portanto, esses orçamentos hoje crescem cerca de 11% cada um, sendo certo que o orçamento de funcionamento não tem essas dotações previstas, portanto, elas estão à parte. Portanto, além do crescimento de 11%, ainda ficam com todo o conjunto de cerca de 61 milhões de euros disponíveis para as pensões e para aquilo que tem a ver com pré-aposentação e reserva na PSP e na GNR, respectivamente. E, portanto, o orçamento em termos do CEF cresce igualmente, da Autoridade Nacional também. No fundo, o PIDAC tem sensivelmente o mesmo valor que o ano passado, embora ligeiramente reforçado, embora, e eu até queria, portanto, sublinhar isso por lapso, não refiro aqui que, apesar do orçamento, no artigo 3º, na lei do orçamento, cativar 25% do PIDAC, depois exclui, há uma norma que exceciona a lei de programação das instalações de segurança interna, por isso não o pus cá, mas se calhar podia ter feito essa referência e agora aqui ao reler veio-me essa ideia. O relator foi aqui pondo alguns números também que ficaram da audição do Sr. Ministro, nomeadamente o número de esquadras postos da PSP, a aquisição das pistolas de 9mm, os coletes e outro material que tem a ver com os meios à disposição para as forças de segurança. E, portanto, as conclusões são a de, no fundo, sublinhar o reforço dos meios, esperando que, aprovado que esteja o orçamento, o Ministério possa dar, de facto, dado o reforço de meios que lhe é disponibilizado, no fundo, entre aspas, fogo à peça, ou seja, possa reforçar os meios das forças de segurança e para que eles possam, por essa via, de facto, melhoria da sensação de segurança e da autoridade do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Montenegro, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o relator pelo trabalho que desenvolveu e que, no fundo, transcreve as principais linhas de orientação que se conseguem observar na proposta de Orçamento de Estado. Não vou fazer nenhuma apreciação política sobre aquilo que aqui está plasmado. Essa apreciação política teremos a oportunidade em 6 dias realizar no próximo dia 17, quando o Sr. Ministro vier à reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Orçamento e Finanças. Não deixa-me dizer que notámos o entusiasmo do Sr. Relator relativamente aqui ao crescimento de quase todas as perspectivas de investimento. Esperemos que não cresça em segurança durante o ano de 2010. Apenas uma nota que tem a ver com o seguinte. Na conclusão, número 13, eu não percebo bem qual é, o alcance da forma como está redigida, qual é o alcance da conclusão, porque não me parece que é mais uma afirmação do que uma conclusão. Não sei se falta aqui, falta qualquer coisa, se aquilo que se queria enfatizar era a expansão aos governos civis deste plano tecnológico. Era só para não deixarmos aprovar aqui uma conclusão que, no fundo, não é conclusiva.
Sr. Deputado António Câmara.
Sr. Presidente, eu aceito que possamos eliminar o número 3.
Eliminar o 3?
Sim, porque, de facto, só no mapa 17º é que eu fui encontrar as verbas a que isto se referia. E, de facto, há pouco, na fundamentação, é que vim encontrar aqui, de facto, o alargamento deste programa ao Governo Civil de Coimbra, Faro, Guarda, Vila Real e Viseu para o ano 2010. Imagino que isto venha a ser alargado a outros. E, portanto, por lapso não referi isso, mas também não tem uma importância e, portanto, que fundamental, portanto, aceito.
Muito obrigado. Portanto, será eliminado o 3 e serão renumerados os outros. Até lá, Sr. António Filipe, PCP.
Queria pronunciar sobre este relatório, dizendo que, de facto, nós não podemos concordar com ele, pelo seguinte, porque há uma matéria de maior relevância, que é da lei de investimentos, de instalações e equipamentos das forças de segurança, que tem um problema. O Sr. Deputado referiu-se à cativação,
Mas o problema é que não é preciso haver cativação, porque o governo não a executa. Os dois anos de execução da área de programação ficaram muito aquém de qualquer cativação que pudesse ser feita. A taxa de execução do ano anterior foi de 62%, o que significa que houve uma cativação implícita da ordem dos 38%. E, portanto, não é aqui referida essa diminuta execução. Mas há um outro problema, é que a lei de programação, essa lei prevê a transição dos respectivos saldos. E, portanto, o que tinha que ser inscrito este para o ano de 2010 não eram os 85 milhões que aqui estão e que são os que estão previstos no quadro originário da lei relativamente a 2010, mas, mais do que isso, esses 85 acrescidos dos saldos que, por imperativo legal, transitaram nos dois anos anteriores. E, portanto, eu creio que este relatório que aqui está dá uma ideia, que não é exata, do enquadramento financeiro que deve... se deve revestir esta aplicação desta lei e naturalmente que isso obviamente que altera o juízo que possamos fazer acerca da proposta de orçamento de Estado e naturalmente deste relatório.
Doutor Gamelho, quer usar a palavra?
Sr. Presidente, é que eu não faço referência a isso porque o relatório nas grandes opções faz referência a qual é que é a taxa de execução dessa lei e portanto eu não o pus cá porque não tive acesso a essa taxa. Na discussão política podemos utilizar esses status, mas como o relatório é sobre o relatório do orçamento e sobre as grandes opções, eu não tinha esse número, não o tenho, embora sei que no orçamento, igual estava a ver aqui, nas disposições finais e transitórias, existe uma norma relativamente à lei de programação, mas agora não o encontro aqui, mas ainda estive aqui a relê-la. Mas, de qualquer maneira, se há transição de saldos, isso é uma questão política, porque já está assegurada pela lei, portanto, outra lei que não esta. Portanto, não preciso estar aqui a relatar uma outra lei que não é a lei do orçamento, nem o seu relatório. Foi só por isso, mas não teria nenhum problema em pôr cá, se tivesse garantido no relatório que era 62%, ou 67%, ou 65%, sim, ou 50%, pôr cá a verdade, porque o relatório deve espelhar os dados factuais.
Certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todos concordarão que este relatório, respeitante à justiça, é suficientemente descritivo e, em alguns casos, até analítico quanto à identificação das grandes opções do plano e das dotações orçamentais para o ano de 2010. De todo modo, eu queria começar por apresentar o parecer, dizendo que há aí um lapso na página 2, logo no primeiro parágrafo, quando se refere aí que a discussão na generalidade se encontra agendada para 10 e 11 de janeiro, não é 10 e 11 de janeiro, é obviamente 10 e 11 de fevereiro. Relativamente às grandes opções do plano, o Governo o que se propõe é... em traços muito gerais, valorizar a justiça e reforçar o combate à corrupção. Relativamente à valorização da justiça, elenca quatro ou cinco princípios gerais, começando pela simplificação e pela celeridade e transparência do Serviço Público de Justiça, o reforço da eficácia e prevenção na investigação e a promoção da qualificação da justiça, melhorando a organização e o funcionamento dos tribunais. A forma como o Governo pretende atingir este desideratum está elencada aí no parecer. Relativamente à segunda linha geral das grandes opções do plano, que é o reforço do combate à corrupção, curiosamente, não se vê nas opções do plano nenhuma medida a este respeito, limitando-se o Governo a tecer alguns considerandos sobre cooperação internacional de diversas polícias. Quanto à proposta de orçamento de Estado, o que há a evidenciar é que sofreu um aumento geral de 3,5% relativamente a 2009 e que, comparativamente com a estimativa orçamental do ano passado, que há uma despesa acrescida de 13,1%. Quanto ao orçamentado em 2009, há um decréscimo de despesas de investimento de 16,1%. No que respeita à cobertura financeira do PIDAC, aquilo que se registra é que há menos 68,76% relativamente ao orçamentado em 2009 e que dos 131 milhões de euros, cerca de 131 milhões de euros orçamentados, só 10% se destinam a novos projetos, sendo certo que a restante dotação tem a ver com pagamentos de projetos e obras já iniciadas em 2009. É também de salientar que, relativamente ao PIDAC do Ministério da Justiça, relativamente a 2009, há uma variação negativa nas medidas referentes ao sistema prisional e de reinserção social de menores, no primeiro caso quase de 100% e na investigação de 68,84%. Dito isto, e sendo também importante referir que do articulado dessa proposta do Orçamento de Estado destacam-se alguns preceitos em matérias relevantes na área da justiça, nomeadamente o reforço da arbitragem em matéria tributária, a prescrição de algumas quantias depositadas à ordem de processos, no sentido de o Estado arrecadar mais rapidamente, e o adiamento da reforma do mapa judiciário por mais 4 anos. Concluindo, são estas as principais linhas de ação de 2010 a 2013 que o Governo assume como postulado da Justiça: a simplificação, a celeridade e reforço da eficácia e prevenção na punição do crime. Conclui-se também que os encargos com o pessoal continuam a ter um peso preponderante no orçamento, absorvendo 66% do total do orçamento. Em conclusão, entendo o relator, entendo eu que a Comissão deve dar o parecer no sentido de que estas propostas estão em condições para serem remetidas à, perdão, à Comissão Parlamentar do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, PSD. Não tenho inscrições. Vamos votar as matérias concernentes. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Do PCP e do Bloco de Esquerda, os restantes votos favoráveis são do PS, do PSD e do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Foi aprovado. Por último, a Sra. Deputada Maria Manuela Augusto, do PS, em matéria de igualdade. No orçamento, em matéria de igualdade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer aqui, em jeito de nota prévia, que tive dúvidas ao definir o objeto e o âmbito deste parecer sectorial, ou seja, dúvidas sobre que políticas, que matérias, que medidas, que linhas de ação, que programas, políticas, matérias, medidas, etc., deveria incidir este relatório sectorial. E por duas ordens de razões específicas. Primeiro porque a igualdade, e designadamente a igualdade de oportunidades, é transversal, ou deve ser transversal a todas as linhas de orientação política, a todas as áreas de intervenção política. Depois porque, se nós aplicarmos este conceito, os conceitos de igualdade ou de igualdade de oportunidades também, se estes conceitos forem aplicados de forma lata, são de uma abrangência enorme. E isto porque, para dar um exemplo muito concreto, para se perceber as razões das minhas dúvidas, por exemplo, quando nestas propostas aqui analisadas, quer do Orçamento de Estado para 2010, quer das grandes opções do plano, por exemplo, quando se prevê o aumento significativo da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados no âmbito da saúde, poder-se-á pensar, e que são referidos aqui no parecer, mas porquê isto aqui? Pois, designadamente, pensemos numa pessoa que teve, que sofreu um acidente vascular cerebral, que tem alta de um hospital e que está dependente, mas que está sozinho, ou pode até nem estar sozinho e ter uma família cuidadora, ou alguém que vai cuidar dele enquanto está dependente, ou momentaneamente, ou porventura, enfim, de uma maneira mais... de longa duração, digamos assim. Portanto, este alargamento desta rede, por exemplo, só para dar este exemplo concreto, vai necessariamente ao deixar a hipótese, ou contemplar a hipótese dessa pessoa ter uma cama de retaguarda nestes cuidados continuados, para poder ter uma boa assistência, ou uma assistência complementar e continuada, integrada, naturalmente que isto pressupõe um bem-estar para a pessoa em causa, pressupõe também as condições necessariamente que são de considerar para a família ou para os seus cuidadores, os cuidadores dessa pessoa, e naturalmente é, sem dúvida, uma medida que tem em vista a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, portanto, no âmbito da igualdade de género, por exemplo. Portanto, este é um exemplo concreto. Assim como, se estamos a falar de igualdade de oportunidades, quando estas propostas apresentadas pelo Governo pressupõem o aumento da qualificação dos portugueses, necessariamente entendi que isso seria uma medida de igualdade de oportunidades, ou uma opção para a igualdade de oportunidades, ou o rendimento social para pessoas idosas, social para complementar para as pessoas idosas. Ora, por isso mesmo fiz aqui uma opção que me pareceu lógica de me debruçar sobre medidas políticas no âmbito e linhas de ação no âmbito dos vários ministérios. Mas há aqui uma outra questão, que é, por outro lado, há aqui políticas que estão aqui expressas relatadas neste parecer sectorial, mas que são, objetivamente, também dirigidas às famílias, o que poderá ser objeto de um relatório ou de um parecer na 13ª Comissão. No entanto, também entendi que estas políticas, apesar de serem dirigidas às famílias, não deixam de ser dirigidas a pessoas enquanto indivíduos, não é? E, portanto, por exemplo, o combate à pobreza é dirigido às famílias, mas é também dirigido aos indivíduos enquanto pessoas singulares. Portanto, entendi que deveriam estar aqui relatadas neste parecer sectorial. Duas últimas notas também sobre este parecer sectorial. Tornava-se impraticável apresentar as verbas alocadas a cada item, a não ser aquelas que estavam expressamente alocadas a cada item. Exatamente porque elas estão diluídas de forma transversal nos orçamentos previstos, quer para os ministérios, quer para os diversos organismos que vão implementar determinados programas. Portanto, tornava-se absolutamente impraticável alocar verbas aqui neste parecer setorial. Queria uma última nota só para salientar que o Governo refere, ao longo das propostas em análise, a necessidade de dar continuidade a políticas e compromissos assumidos na legislatura anterior, muito embora saliente também que as suas propostas assentam num esforço de contenção orçamental, de contenção da despesa. No entanto, penso, portanto, que estas duas propostas estão em condições de transitar, não só para a Comissão de Orçamento e Finanças, mas também para serem discutidas em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Augusto, Sra. Socialista, tem alguém, Sra. Deputada Teresa Moraes, PST, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que compreendo as dúvidas que a Sra. Deputada Relatora teve na elaboração do parecer no que diz respeito à determinação do seu objeto, e na verdade, há aqui algumas matérias que só com um bocadinho de esforço as conseguiremos incluir nas matérias tematicamente incluídas no âmbito desta comissão. É verdade
que pelo princípio, que é um princípio prudente, de que aquilo que é em excesso não prejudica em determinados contextos, o que aqui está a mais seguramente não é prejudicial. O facto de termos aqui incluído medidas como o abono pré-natal, ou o rendimento social de inserção, ou os cuidados às pessoas deficientes, com certeza que não vem mal nenhum ao mundo por se ter incluído neste relatório. A única questão que isto suscita é que não vai haver coincidência entre o objeto do relatório e o objeto da audição com os ministros das respectivas pastas, porque, a seguirmos este critério, teríamos que ter, pelo menos aqui, o Ministro do Trabalho, a Secretária de Estado da Reabilitação, eventualmente, talvez o Ministro da Saúde, enfim. Portanto, a questão que eu coloco é apenas desta natureza pragmática, não é? É que, não sei, julgo que isso não implica a vinda desses ministros todos, mas na verdade um relatório com esta amplitude, se tivesse que ser coincidente com a competência em função da matéria dos diversos ministérios, obrigaria a que viessem à primeira comissão muitos mais do que os três ministros que habitualmente aqui vêm. Muito obrigada.
Sr. Deputado Maria Manuel Augusto, quer dizer alguma coisa?
Sim, Sr. Presidente. A natureza da própria igualdade é essa, é a transversalidade. Não se entende de outra forma, Sra. Deputada. Não entendo a igualdade senão na transversalidade de todos de quase todos os ministérios. O que acontece, exatamente por isso, é esse que é o entendimento que o legislador deu em relação àquilo que nós chamamos o mainstream de género. E não só. E a igualdade também de oportunidades e portanto, a igualdade de oportunidades implica que se legisle no sentido de atenuar as diferenças que provocam essas mesmas desigualdades. Ora, quando se opta por aqui colocar o abono pré-natal, é exatamente porque uma pessoa, um casal, ou uma pessoa, uma mãe, pode ser uma mãe solteira, que está grávida, no início da sua gravidez e durante a sua gravidez, vai ter que preparar a vinda da criança, do bebê. Naturalmente que tem despesas acrescidas. Se numa família com determinadas condições económicas isso não constitui especial problema, numa família pobre constitui um problema muito grave e gravíssimo. Daí que não tenha dúvidas em colocar isto aqui como sendo uma vontade do Governo proporcionar uma igualdade de oportunidades às famílias com condições ou às mulheres grávidas com condições económicas mais débeis. Da mesma forma, as questões relacionadas com as pessoas com deficiência. Quando se legisla também em relação a maiores oportunidades destas pessoas, estamos a fazer, de facto, políticas de igualdade de oportunidades que estão consagradas em matéria de competência desta Comissão. Portanto, pareceu-me que seria óbvio colocá-las aqui. Obrigada.
Sr. Deputado, até a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, muito brevemente para dizer que não está em causa a relevância dessas matérias, né? Era nada disso que eu queria dizer, como é óbvio. Aliás, se calhar em relação a algumas delas, no devido momento e em matéria de intervenção política, até as acharemos insuficientes. Mas não é disso que se trata. Do que se trata é de saber como é que se delimita o objeto do relatório / objeto das audições setoriais que vamos fazer na Comissão. É apenas isso.
Certo, eu acho que é compreensível o que está posto. Digamos, a senhora deputada Maria Manuel Augusto inicialmente colocou que se tinha sentido alguma perplexidade, que eu acho que é compreensível, de facto, não é? Evidentemente, portanto, é isso. O que está mais não prejudique. Agora, o que temos é ter a noção do seguinte, de que o Ministro da Presidência, que é quem cá vem nesta matéria, e a própria Estado da Igualdade, de facto, não conseguem responder a matérias orçamentais que tenham a ver com saúde, que tenham a ver com trabalho, etc. Não sei. O Simão Pereira, talvez, mas não sei. Eu percebo. Não, mas eu creio que não foi esse sentido. Sim, faz favor.
É que exatamente a igualdade é isso mesmo. A igualdade é, aliás, mesmo exigível esta transversalidade. Não pode ser de outra forma. A igualdade só se entende nesta transversalidade. Ou, quando nós, por exemplo, falamos, e eu não coloquei aqui, porque, enfim, poderia também poderia ter colocado, quando se pressupõe que no orçamento do Ministério da Saúde estejam alocadas verbas para a vacinação contra o cancro do colo do útero, que é só a segunda causa de morte das mulheres em Portugal e no mundo, isto não é matéria de igualdade de género ou de igualdade de oportunidades. Dar oportunidade a que uma pessoa que não tem condição económica para pagar 400 euros que custa uma vacina...
Não, lá ver.
Não?
Não, lá ver. Senhores deputados.
É
uma
questão de fundo.
Não, enfim, as questões são todas elas pertinentes. Agora, temos de verificar isto em função do orçamento. Em função do orçamento. E claro que quem organiza o mapa de vinda às comissões é a própria Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e o Presidente da Assembleia. E a nós, aqui, vem Justiça, Administração Interna e Presidência. E a Presidência tem, de facto, esse subsetor igualdade, e não só, tem também a questão dos imigrantes, etc. Portanto, há ali zonas... Claro. Evidentemente, portanto, espera, nós não podemos chamar aqui a Ministra da Saúde. Não é possível. Não é possível. Neste trabalho, não é possível. Portanto, em sede de orçamento. Agora, eu volto a dizer, não me parece que o orçamento, ou melhor, o relatório, como já foi dito pelo Sr. Deputado Teres de Moraes, o que está a mais não prejudica. E é o que há o compromisso desta Comissão de que não vão entalar. Olha. O Ministro da Presidência com isso. Porque eu acho que ele não responde, não é? Eu digo eu, se fosse eu não respondia, assim, desculpava essa matéria. Vá, pronto. Vamos passar adiante, que temos ainda duas ou três coisas para fazer e que são importantes. Podemos ir a votos em relação ao relatório, partes conscientes, votos contra. Não há votos contra, há abstenções. A abstenção do PCP e do Bloco Esquerda e PCP. Os demais são favoráveis. PSD, CDS e PS. Foi aprovado. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Augusto. E, como digo, acho que... Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma declaração de voto de 30 segundos. Dizer que a abstenção do Bloco de Esquerda não tem nada a ver com o trabalho propriamente dito dos senhores deputados que realizaram estes relatórios, que aproveito para cumprimentar, até porque sei que este é um trabalho difícil e que tem de ser muitas vezes feito num curto espaço de tempo. No entanto, as conclusões destes relatórios de alguma forma fazem uma valoração política das matérias do orçamento e têm sobretudo a ver com isso, com a proposta de lei que é. Não podia deixar de o dizer e cumprimentar os senhores deputados pelo trabalho que realizaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Senhores deputados, vamos passar. Temos um ponto que é um requerimento do PCP ao Ministro da Administração Interna sobre a questão de empresas de segurança privada. Eu gostava de dizer que o PCP, que tinha feito um requerimento que tinha sido aprovado para a vinda cá da Secretaria-Geral da Igualdade em matéria de prémios da TAP, que o PCP, por intermédio do Sr. Deputado António Filipe, me fez chegar a ideia de que não se justificaria vir cá a ser Secretaria-Geral da Igualdade e que ela seria interpelada lá no dia em que viesse, em que o Ministro da Presidência cá vem, ela vem com ele, nessa matéria também, portanto, no dia do orçamento. De qualquer maneira, aqui pode ser, é uma situação se calhar igual, mas o PCP é que sabe. Portanto, o Sr. Deputado António Filipe para justificar o requerimento.
Sr. Presidente, exatamente, queria confirmar que nós, em matéria, em nome do aproveitamento, tendo em conta enfim, a agenda complexa da Comissão, concordamos que a questão que foi suscitada e que justificou o pedido de audiência, que pode ser feita quando da vinda da Sra. Secretária de Estado para a discussão do Orçamento de Estado, quer nos parecer. Portanto, não nos opomos a que isso possa ser assim, portanto, desde que isso fique claro na reunião, que também é para discutir está previsto discutir esse ponto. Agora, se me permite, relativamente à questão da segurança privada, talvez se justifique agendá-la para um outro momento, porque creio que esta questão careceria de um debate com alguma profundidade, com maior profundidade. Porque nós temos recebido muitas denúncias de situações muito complexas envolvendo a segurança privada. E nós sabemos do melindre que isto reveste. E quando o que nos fez, vá lá, a gota d'água que nos fez pedir esta reunião foi quando ouvimos na rádio um representante de uma associação de funcionários de empresas de segurança privada dizer que há empresas que funcionam como gangues de malfeitores sem que o Ministério da Administração Interna queira saber disso. Isto é uma coisa, é uma acusação muito grave. É uma acusação muito grave. E sabemos de problemas que carecem mesmo até de ser juridicamente discutidos. Por exemplo, temos recebido muitas denúncias relacionadas com conflitos que se criam entre empresas de segurança e cidadãos a partir do momento em que as empresas de segurança privada começaram a substituir os revisores dos transportes públicos. Isto gerou dúvidas quanto à sua legalidade e tem criado imensos conflitos entre estes profissionais e os cidadãos que não aceitam que eles exerçam poderes de autoridade. Bom, e portanto há aqui muitos problemas relacionados com a segurança privada. Não me oponho perentoriamente se quiser isolar este ponto na discussão do orçamento. Mas como a discussão do orçamento do MAI costuma ser muito sobrecarregada, tenho receio que às tantas se perca tudo. E, portanto, talvez valesse a pena, mesmo para depois da discussão do orçamento, suscitar aqui uma discussão precisamente sobre este problema, porque ele é um problema delicado.
Portanto, Sr. Deputado, na frente das perguntas, só para clarificar, poderia ser após o dia 17, porque o ministro vem cá 17. Digamos que não, a 23, 24 vamos estar tomados porque temos os outros, mas digamos que para tentar o fim, o dia deve ser para aí 30. 30 não, porque é fevereiro, não é? Enfim, para aí um a dois, certo? Não, já sei que não, esse não. Um ou dois, estou a dizer um ou dois, deve ser o dia. Até para lá.
Tem mesmo que ser para essa altura, a menos que seja na próxima semana, não é? Porque...
Nós não temos nenhuma objeção, portanto, desde já digo. Estou só com o requerimento, propõe audição urgente. Nós estamos a consensualizar que se ouviria no... pronto. Pois, por isso é que estava a dizer, portanto, ouviríamos no...
Mas se o PS faz questão na urgência, nós não retiramos a urgência. Pode ser urgente. Então, Sr. Presidente, por mim... Sr. Presidente, então eu proponho que se diligencie para que antes do orçamento se faça essa reunião. Sr. Presidente, não venham dizer depois fui eu que disse que era urgente e depois já... é que se é assim...
Sr. Presidente, queria apenas dizer, se me permite, que o CDS votou favoravelmente este pedido de audição, urgente ou sem ser urgente, não interessa, porque concorda, como é evidente, com o princípio da audição. E, portanto, seria bom que este mesmo princípio se pudesse aplicar a outras matérias que não se verificaram no passado, mas seria bom que no futuro todas as bancadas parlamentares também pudessem ter esta abertura, tal qual o CDS hoje conseguiu aqui demonstrar. Muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, mesmo seguindo o espírito do Sr. Deputado Lobo Dávila e o apelo que fez, eu penso que, no caso concreto, a plataforma Cidadania e Casamento já foi recebida pela Primeira Comissão sobre este mesmíssimo tema. Portanto, eu posso ter toda a abertura e não me move nenhuma... Aliás, estive presente na audição, normalmente, com um grupo de cidadãos que tem todo o direito a ser recebido e foi, mas já foi recebido sobre este tema. Penso que a agenda da Comissão não se compagina com ouvirmos sucessivamente as mesmas associações sobre os mesmos temas.
Sr. Deputado Luís Montenegro, que estava antes.
Oh, Sr. Presidente, é para colocar aqui uma questão que tem a ver com o seguinte. É verdade que esta plataforma já foi recebida na sequência de uma iniciativa legislativa de referendo, iniciativa popular, mas nós estamos aqui confrontados com uma outra questão, que é o seguinte: há aqui um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República que eu julgo que nós devemos respeitar, e segundo o qual ele não só remete à Primeira Comissão, como diz, para se conceder à audiência. E, portanto, para além do objeto não ser o mesmo, porque não se trata da plataforma vir apresentar a sua proposta de referendo e de cumprir, de resto, aquilo que prescreve a própria lei de referendo, além do mais, há aqui uma outra questão, que julgo que tem a ver aqui com o nosso respeito institucional, com o nosso Presidente da Assembleia, que ele próprio, que é, digamos, o destinatário do pedido, remeteu-o à Comissão e solicitando que a Comissão promova a mesma audiência.
Sr. Deputado António Filipe, estou a dar a palavra. Eu já dou a palavra aos outros deputados.
O Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, segundo vejo aqui, esta plataforma pediu uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia enviou à Primeira Comissão para... Em vez de enviar ao Dr. Eduardo Lambar, enviou à Primeira Comissão. Eu talvez sugerisse que o Sr. Presidente, e eventualmente acompanhado por alguns membros da mesa que o queiram, que receba, porque de facto esta não foi pedido nenhuma audiência à Comissão. Portanto, sugeria que uma representação da mesa, ou de Vossa Excelência, acompanhado por deputados de outros grupos parlamentares que o queiram acompanhar, recebiam, e eram recebidos seguramente com toda a dignidade.
Sim. Nuno Magalhães, Fernando Negrão. Só um minuto. Odete, desculpa lá, Sr. Deputado, Odete. Quem é que o PAR recebeu uma petição na quinta-feira, eu não pude estar presente. E portanto, já recebeu esta, era esta entidade, e estava lá o Sr. Deputado Fernando Negrão, não era? Portanto, o PAR recebeu uma petição, que ainda aqui não chegou, presumo. Ainda não chegou? Chegou hoje à Comissão, vai ser distribuída terça-feira. Agora, o problema que há aqui é este problema, que é o PAR pôs aqui isto imperativo, é uma questão de cortesia meramente, porque é evidente que o PAR não nos pode impor isso, eu sei. E estamos aqui 11, eu sei. E também sei que já os ouvimos. É? Agora, os seus deputados é que vão mesmo resolver, porque estamos aqui 11. Até a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Filipe Lopes Dávila. Não, só estou a dizer que estamos 11, não pode ser ninguém.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É isso mesmo.
Queria apenas...
Não, opa, é que eu acho que se escusas a entrar numa guerra, repara, é a minha opinião. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas dizer, muito rapidamente, que julgo que o Sr. Presidente tocou no ponto essencial, que é o facto de, perante este despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, em que, como diz o Sr. Deputado António Filipe, há realmente aqui um pedido / comunicação / notificação para que a Primeira Comissão e não
um núcleo ou uma pequena comitiva da primeira comissão possa conceder a audiência. E queria dizer-lhe, Sr. Presidente, que na nossa perspectiva, como é evidente, não temos nada a opor e estamos de acordo que, por uma questão também de cortesia institucional, que julgo que esta primeira comissão deve ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que se possa receber esta associação novamente, sendo certo que me parece que, em todo caso, não há aqui uma total coincidência das temáticas abordadas. E o momento também não é o mesmo. E, portanto, parece-me que há aqui um passo diferente, num momento diferente do processo legislativo. E, por outro lado, já agora só dizer, Sr. Presidente, não me parece que nem ficaria bem à primeira comissão que se estipulasse tempo, acho que não é a tradição desta primeira comissão nem da Assembleia.
Ainda não falei em tempo.
Pois, mas houve quem comentasse 5 minutos, 10 minutos, quer dizer...
Sra. Deputada Helena Pinto.
Sr. Presidente, da minha parte, nem sequer vou aqui argumentar, nem tornar a argumentar sobre a audiência ou não, e... Não tenho problema nenhum em que esta plataforma seja aqui recebida. Agora, Sr. Presidente, eu gostava de alertar em questões para o futuro. Esta audição é pedida relativamente, bem, quer dar a conhecer a organização de uma manifestação. Sr. Presidente, esta comissão vai passar a receber todos os organizadores de todas as manifestações para darem a conhecer o pretexto dessa manifestação? Está aqui, desculpe, estou a ler. Então, é que eu acabei de falar na minha primeira intervenção e disse que a temática era a mesma. Houve a intervenção do Sr. Deputado Lobo Dávila que disse que a temática não é bem a mesma porque acrescentam outra coisa. A outra coisa é porque vão organizar uma manifestação. Peço desculpa, mas também há aqui uma questão da dignidade das audições da primeira comissão. Eu não me vou opor à audição. Fico bem claro, Sr. Presidente, não tenho problemas nenhums. Agora, quero saber... para futuro, se nós vamos estar disponíveis enquanto Primeira Comissão para todas as manifestações que se organizem neste país e que tenham a ver com as temáticas desta Comissão, que são muitas, a virem aqui expor. Os direitos são exatamente os mesmos. E já agora também com toda a frontalidade. Nós sabemos o que é que aqui está por trás. Todos nós, nenhum de nós é ingênuo nem inocente em política para não perceber o que é que significa uma multiplicidade de organizações assinadas pelas mesmas pessoas que estão a pressionar a Assembleia da República num sentido contrário àquilo que uma maioria já decidiu. É tão simples como isto, senhores deputados, independentemente da posição política que cada um e cada uma tem sobre a matéria em causa. E é, nós vamos nos deixar pressionar por este estilo de atuação política ou não vamos? É tão simples.
Sr. Deputado Mato Brandão.
Telegraficamente, como sei dizer, sim, de médio verdes. Nós não nos oporemos à concessão desta audiência, não tanto porque conhecemos a pertinência das observações feitas pela Sra. Deputada Helena Pinto relativamente à sua substância, mas porque entendemos que, face ao despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, por uma questão de respeito institucional, devemos dar seguimento ao modo como foi redigido a anotação sobre o requerimento. Mas, do mesmo modo, dizemos, ou alvitramos, ou melhor dito ainda, sugerimos ao Sr. Presidente da Primeira Comissão que, com vista a um esclarecimento sobre situações futuras, há que evitar que toda a gente que queira fazer uma manifestação peça antecipadamente à Primeira Comissão para ser ouvido, que esclareça com o Sr. Presidente da Assembleia da República qual o sentido deste despacho, se tem a interpretação que nós estamos a dar ou foi uma mera sugestão.
É evidente que, fosse qual fosse a decisão, que presumo vai ser positiva, eu, em qualquer circunstância, falaria com o Presidente da Assembleia da República, porque eu acho que há aqui um ligeiro deslize de caneta, especialmente quando, porque se ele dissesse tão só à primeira comissão, o resultado, se calhar, até seria o mesmo. Mas dizer recebem a audiência, isso aí já é uma coisa que nos compete a nós decidir. E como digo, por acaso podemos decidir, precisamos 11. Porque eu estive sempre com atenção, mas algo sai, já não há decisão. Portanto, Posso... Votos contra nesta matéria? Votos contra? Abstenções do Bloco de Esquerda? Os demais são favoráveis? Vamos receber, se for possível, esta entidade na próxima terça-feira, na reunião que vamos ter na terça-feira, que vai começar às 15 horas, porque, como sabem, na quarta já há orçamento, portanto, o único dia útil que temos para reunir é terça-feira. Eles, vamos convocá-los para às 15h30, portanto, enfim, se puder. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Helena Pinto.
Obrigada, senhor.
Gostando também de colocar à Sra. Deputada Helena Pinto a seguinte questão. O que é que vamos fazer em relação, como eu aqui disse já, ao auditando o professor Marcelo Rebelo de Sousa? Porque eu já disse, creio que a Sra. Deputada estava cá na altura em que eu disse qual é a posição. Ele entende que o máximo que pode fazer é mandar um papel por escrito. Teríamos nós fazer umas perguntas. Portanto, eu gostava de saber qual é a proposta da Comissão, mas evidentemente do requerente, que foi o Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da nossa parte, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa não teve disponibilidade dentro do prazo que foi considerado razoável e que eu penso que foram quase três semanas exatamente...
Três hipóteses e depois dissemos, diga para cá uma data.
Claro.
E hoje recebemos a informação de que não tem disponibilidade nenhuma para estar presencialmente, nenhuma, portanto, isto já não tem a ver com data, e, eventualmente, se nós lhe fizermos as perguntas, responde por escrito.
Sr. Presidente, eu, nesse caso, e tendo em conta as três semanas que já se passaram da aprovação do requerimento até ao dia de hoje, onde foi possível realizar a audição com os dois constitucionalistas, eu penso que devemos dispensar a participação do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Porque, como foi dito, e logo desde o início, por mim própria, sobre o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, não havia, da nossa parte, intenção nenhuma de prejudicar o desenvolvimento normal do processo legislativo. Da minha parte, fico contente por se ter podido realizar a audição que se realizou. Penso que eu não pude assistir porque tive outras... das tarefas, de qualquer das formas posso depois ver em vídeo. No entanto, acho que o processo deve avançar. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu até me atrevia, se me permite, a propor-lhe que exista uma data limite para a apresentação de propostas de alteração à proposta de lei e que se equacione desde já a discussão, o debate na especialidade e na votação. Penso que seria razoável a apresentação de propostas até à próxima segunda-feira ao fim da tarde. Estamos a falar de uma proposta de lei que tem 4 artigos, como sabemos, portanto não é nada... Pronto, 4, não é? 4 artigos, nós estamos a falar do Código de Execução de Penas, e que na terça-feira se faça o debate e a votação para que o processo legislativo seja cumprido, aliás, como deve ser, e não ficar aqui a marinar.
Se bem entendi, o Bloco de Esquerda, só um minuto, o Bloco de Esquerda retira a audição, ou a proposta de audição, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, portanto... Isso ficará registado e proponha que o processo legislativo, isto é, a discussão para a especialidade, fosse na terça-feira, o que implicava aqui fixarmos uma data para as propostas. Sem palavra, Sr. Deputado Lopes Dávila.
Oh, Sr. Presidente, é apenas uma dúvida, que é o seguinte. Segundo percebi, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa estaria disponível para responder por escrito, certo? É isso. E, portanto, demonstra-se disponível, não tem a disponibilidade para estar presencialmente. Eu queria dizer que, do ponto de vista do CDS, o CDS teria todo o interesse em apresentar umas perguntas por escrito e de, obviamente, sendo possível, dar um prazo razoável para que o seu professor pudesse responder e, dessa forma, a Comissão poder também beneficiar desses contributos. E, portanto, era só isso que eu queria perguntar, se encontra prejudicado ou não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 3 ou 4 notas, porque a questão não é assim tão simples como a Sra. Deputada Helena Pinto aqui a apresentou. Desde logo, Sr. Presidente, Eu acho que não é correto dizer que o Bloco de Esquerda retira a audição, porque o Bloco de Esquerda não tem que retirar nem que acrescentar nada. Há uma decisão da Comissão que deve ser cumprida, a menos que se queira é revogar a decisão, mas isso não é o Bloco de Esquerda que deve fazê-lo individualmente. Então, ponha a questão à Comissão, a Comissão delibera e cada um assume as suas responsabilidades. Portanto, há uma decisão que foi tomada, deve ser cumprida. Ponto número um. Ponto número dois. Do nosso ponto de vista, e também o nosso interesse não é... digamos, ter aqui qualquer intuito dilatório, o nosso interesse é que a Assembleia da República cumpra bem a sua função e a sua função legislativa, independentemente do ponto de vista do mérito político deste diploma, nós termos uma posição muito clara. E a questão não é simples. O facto de ser um artigo que seja uma iniciativa legislativa seja composta apenas por um artigo, não retira nem acrescenta a complexidade e a dimensão técnica que a própria iniciativa carrega. Como, aliás, já se viu neste caso, desde a primeira audição do seu Procurador-Geral da República até à última audição que ocorreu há escassas horas atrás. Mais horas, infelizmente, uma ou duas. Mais, senhor Presidente. Eu julgo que até, para quem pôde acompanhar aquilo que foi hoje o depoimento aqui prestado pelos senhores professores, que no âmbito do requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, aqui foram ouvidos a propósito desta matéria, e eles próprios levantaram algumas questões que, do nosso ponto de vista, deviam até ser confrontadas, nomeadamente com o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, e para concluir, o Partido Social Democrata, no cumprimento da decisão que a Comissão tomou de ouvir estes professores, e tendo a Assembleia da República dirigido ao Professor Marcelo Rebelo de Sousa, dirigiu-se, foi a Assembleia da República que se dirigiu a ele para que ele aqui pudesse vir. Não foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa que pediu para vir. Fomos nós que fomos à procura dele pedir-lhe para vir, para o ouvir, porque entendemos que era útil a sua opinião para que o processo legislativo fosse melhorado e aperfeiçoado tanto quanto possível. Não podendo, infelizmente, ele aqui estar presencialmente, mas tendo ainda assim disponibilizado o seu contributo, podendo fazê-lo por escrito, aquilo que eu queria afirmar em nome do Grupo Parlamentar do PSD é que estamos em condições de, na próxima reunião, que é terça-feira, apresentarmos as questões que entendemos relevantes poder suscitar junto do professor Marcelo Rebelo de Sousa para precisamente nos habilitar com a sua opinião a um procedimento legislativo que afinal seja efetivamente mais ponderado, mais amadurecido e por isso também mais perfeito.
Sr. Presidente, quer dizer que eu não estou nada de acordo com esta proposta. O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado para participar numa reunião desta comissão para nos dar a sua opinião sobre um determinado projeto legislativo, aliás com o nosso voto contra, e não teve disponibilidade para o fazer.
Vou esclarecer uma coisa para ficar claro. Eu falei pessoalmente, chefe, por telefone com ele, já para aí aqui, logo na altura, não é? E forneci-lhe três datas. Primeiro a ele, que é estes, porque é evidente que ele tinha mais trabalho, dei-lhe preferência, dei-lhe três datas diferentes.
Não sei se ele tem mais trabalho.
Que terminariam hoje. Hoje seria a última, seria para aí, ontem ou hoje, imagino. E o seu professor não se mostrou indisponível, disse que estava a conduzir e que me iria dizer logo a seguir da faculdade qual das três datas, por qual das três optava. Isto não foi conseguido e nós, digamos, os serviços, ao fim da tarde, insistiram e depois houve uma resposta da secretária do Sr. Professor a dizer não é possível, nenhuma dessas datas é possível. Numa circunstância dessas, eu minutei um ofício que foi dirigido e que foi recebido, a secretária acusou a recepção disso, no sentido de dizer o senhor professor que diga qual é a data que quer. Isto até podia ser dezembro. Qual é a data que propõe? Ou que datas propõe? E a resposta hoje do senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa foi a seguinte: que não tinha disponibilidade para vir cá. E que eventualmente poderia responder por escrito. Bom, eu acho, é só para ficar claro de que foi feito, na minha opinião, tudo o que era possível, da minha parte.
Muito obrigado pela descrição circunstanciada que fez desse processo. E então eu até diria, perentoriamente, era o que faltava. Que, não havendo disponibilidade da parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa para vir a esta comissão quando convidado,
ao contrário do que aconteceu com os professores Jorge Bacelar Vasconcelos e Reis Novaes, que a comissão fosse agora atrás do professor Marcelo pedindo um depoimento por escrito. Acho que isso era acho que nunca se fez isso e acho que seria um precedente veramente absurdo fazê-lo. E, portanto, é uma escolha do professor Marcelo não vir aqui e nós respeitamos as escolhas do professor Marcelo. E, portanto, está feito por mim, por nós está feita a lição.
Bom, eu vivo na crença de que não existem cidadãos com estatuto especial e de que isto é um órgão de soberania. E eu considero uma humilhação e uma desonra para uma comissão de um Parlamento estar sequer a discutir isto nestes termos. Peço imensa desculpa. Isto é absolutamente humilhante para quem é deputado. Quer dizer, não há cidadãos com estatuto especial, por serem vedetas de televisão, ou seja, do que for, que possam dispor do nosso tempo, recusar sistematicamente vir aqui, estar a usar isso como arma política, muito conectada com o que aqui possa acontecer também, porque isto tem a ver com a protelação dos prazos. É óbvio que, do ponto de vista político, o que se está aqui a pedir é que a nossa votação em comissão e a possibilidade de esta lei ir a plenário seja adiada para depois do orçamento. É claríssimo a intenção política e quero que isto fique gravado e registado. Não é para os meus colegas que estou a falar. É para o povo português. E, de facto, neste momento, estou a assistir a uma comissão com deputados eleitos pelo povo português que estão a tratar um cidadão que a própria comissão convidou a vir aqui e que não veio ao contrário de outros dois e que está a ser tratado com um estatuto especial porque gera o tempo a seu belo prazer em relação a um órgão de soberania. Isto é um disparate, não é um país de terceiro mundo.
Sr. Deputado Lobo Dávila, isto não está a ser gravado de qualquer maneira neste momento. Foi gravada só a audição.
Sr. Presidente, eu queria apenas dizer que, do meu ponto de vista, aquilo que realmente interessa no âmbito deste processo legislativo é que todos os deputados, e quando eu digo todos os deputados, estou a falar de todas as bancadas parlamentares, possam ter a oportunidade de ouvir diferentes constitucionalistas, diferentes posições destes constitucionalistas, e aquilo que se constata, e desculpe também apresentar aqui o meu lamento, que é um lamento de novato, mas que infelizmente é o que é, vale o que vale. Mas a verdade é que se constata que este processo legislativo está a ser do mais parcial que tenho visto. Porque aquilo que nós vimos aqui hoje é a audição de dois constitucionalistas, indicados pelo Bloco de Esquerda, com a anuência do Partido Socialista, que vêm defender... Oh,
não, foi...
Que vem... Que vem...
O PS absteve-se. Não...
Retiro com a anuência do Partido Socialista. Mas que vem apresentar uma determinada visão constitucional, jurídica, do assunto, que, do nosso ponto de vista, é claramente redutor. É claramente redutor. E o problema é este. Só este. Não se trata de ser o professor Marcelo, ou o professor Jorge Miranda, ou o professor... Do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, o problema não é esse. O que esta comissão tem que fazer, e tem a ganhar com isso, não se trata de protelar o processo, ponto quer que seja, trata-se sim de poder confrontar posições de constitucionalistas e não estar aqui, única e exclusivamente, com uma única visão única do problema constitucional, esquecendo que não há outras posições de constitucionalistas e evitando, diria eu, problemas futuros que possam surgir. E, portanto, eu não queria deixar de dizer isto, que é também um lamento, que é, caso não se possa ouvir o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ou caso não possa ser substituído o professor Marcelo Rebelo de Sousa por algum constitucionalista que tenha uma posição diferente daquela que nós aqui tivemos hoje, eu diria que é, isso sim, uma situação que não prestigia a Assembleia da República.
O Sr. Deputado Luís Montenegro, estão inscritos o Sr. Deputado Neto Brandão e Helena Pinto. E vamos ver se começamos a tirar algumas conclusões. Claro que o Sr. Deputado não queria dizer que a condução era parcial. Parcial é... Não estava a referir-se à condução da reunião. Presumo. Claro, claro. Sim, eu percebo. Percebo claramente. Eu percebo claramente. Sr. Deputado Luís Montenegro, depois tem a palavra o Sr. Deputado Neto Brandão e depois a Sra. Deputada Helena Pinto.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só dizer o seguinte. Sobre prazos, eu não percebo qual é a relação que o finalizar deste processo legislativo tem com o Orçamento Geral do Estado e com a votação do Orçamento. Do meu ponto de vista, não vejo qual é a relação. E que invocar aqui, digamos, qualquer intuito de alguém de protelar tem exatamente a mesma validade que nós afirmarmos e invocarmos aqui o intuito de outrem em querer acelerar e apressar. Portanto, não, essa não é a questão. A questão aqui é fazer e fazer bem. Em segundo lugar, queria dizer que estou muito admirado com o Sr. Deputado António Filipe por estar aqui, digamos, a suscitar o caráter insólito de ouvirmos alguém por escrito. Nós não fazemos mais do que aquilo que é habitual e mais. Não é aqui o facto de tratar um cidadão especial. Nós, Assembleia da República, ouvimos outros órgãos de soberania por escrito. Quantas e quantas vezes titulares de órgãos de soberania, no caso juízes, magistrados, Ministério Público, etc., fazem chegar à Assembleia da República e a esta Comissão o seu parecer sobre iniciativas legislativas, e é disso que estamos a falar. É do parecer de alguém relativamente ao mérito, relativamente às características técnico-jurídicas de uma iniciativa legislativa. É isso que nós estamos a falar. Qual é a admiração? Eu julgo que aquilo que devia preocupar um órgão de soberania é quando esse órgão de soberania delibera ouvir alguém, delibera recolher o contributo de alguém depois, porque se alguém põe uma condição, e não me parece nada de excepcional, dizer, afinal, assim já não queremos ouvir. Nós só queríamos ouvir o professor Rebelo de Sousa se fosse oralmente. Como é por escrito, já não queremos ouvir. Então, o que é importante? É a forma pela qual se quer ouvir o professor Rebelo de Sousa ou é o objeto da audição que se quer promover, o contributo que se quer aqui trazer? Isso é que eu não percebo. Isso é que eu não percebo. E, portanto, como desse ponto de vista o PSD está à vontade, porque votou convictamente, favoravelmente, o contributo e a utilidade do contributo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mantém a mesma posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro. PSD, tem uma palavra, Sr. Deputado Neto Brandão.
Votou contra a audição.
Não, absteve-se.
Votou contra. O PS
foi contra.
A audição de senhores professores constitucionalistas, ou não, porque nas várias listas que foram apresentadas, alguns manifestamente não se tratavam de constitucionalistas, por entender, precisamente, que se, a partir do momento em que se enverdava pela audição de professores de direito, se cairia forçosamente numa solução casuística, nem possibilidade de ouvir todos. Ouvimos e votámos favoravelmente a audição de órgãos institucionais, nomeadamente os três, o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos... Pronto. E, portanto, não, constava do relatório, portanto, foi a votos. Voto. Recordo a tramitação. E, portanto, contrariamente aqui ao Dr. Luís Montenegro, Marcelo ainda não tem a qualidade de órgão de soberania ou de instituição, embora, obviamente, então, não tendo, o PS, coerentemente, continuará a opor-se à audição de qualquer pessoa que extrapole as audições institucionais já realizadas. Se houver uma proposta nesse sentido, o PS será coerente e continuará a votar contra, como sempre, contra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero também prolongar, pelos vistos, todos os debates hoje resvalam, não é? Vamos desde manhã, sim. Mas só queria dizer umas questões muito rápidas. E a primeira é, também, com todo o respeito pelo Sr. Deputado Lobo Dávila, e nada disso tem a ver com aquilo que se autoclassificou como novato. Não gosto nada, não faço questão, acho que isso não tem nada a ver aqui entre nós. Todos nós somos novatos em alguma coisa, sempre, não é por aí. Mas dizer também, com toda a franqueza, que os argumentos que utiliza já passou o tempo deles. Porque é assim o funcionamento normal. O argumento de que o que realmente interessa é ouvir diferentes constitucionalistas, ouvirmos todos, está certo, tem todo o direito a ter. Só que isso teve um período, nesta comissão, houve uma votação e fechou. A democracia funciona assim. Passamos à frente, é outro passo. Com o devido respeito, isso tem toda a legitimidade, mas isso já passou. Já fechou. Esse período já fechou, porque nós aprovámos um requerimento numa situação sui generis, que a democracia também tem destas coisas, proposto pelo Bloco de Esquerda, mas com a anuência do PSD e do CDS-PP, porque os outros partidos votaram contra. Votaram contra. Portanto, esse período está encerrado, do meu ponto de vista. A democracia já o encerrou. Estamos noutro ponto da questão, que é, temos uma impossibilidade, temos um cidadão, como aqui já foi dito, que foi convidado a vir a esta comissão dar o seu contributo. E, Sr. Deputado Luís Montenegro, também com todo o respeito, quer dizer, não é a comissão que está a deliberar se o cidadão põe condições ou não. É o contrário, peço desculpa. O cidadão foi convidado há 3 semanas atrás. Foram dadas várias hipóteses. Esse próprio cidadão é que está a condicionar o funcionamento desta comissão e da Assembleia. Porque se ele, peço desculpa, mas se o professor Marcelo Rebelo de Sousa quisesse enviar um documento por escrito, tinha-o dito desde a primeira hora. E nós não temos que ficar aqui presos a isso. Portanto, do meu ponto de vista, não se trata nem de acelerar, nem de atrasar, trata-se de dar sequência normal ao processo legislativo e fazer as votações que são necessárias, Sr. Presidente. E com toda a frontalidade também digo, e Sr. Deputado Lobo Dávila, às vezes perde-se, outras vezes ganha-se. A luta política é mesmo assim. Pronto, eu também muitas vezes não fico satisfeita com as decisões que são tomadas. Agora, acho é que não podemos estar aqui com uma ideia que é uma ideia que na prática não existe e não resolve nada, quer dizer, vamos aqui ficar eternamente até ouvir toda a gente sobre esta matéria.
Sr. Presidente, é muito rápido. Nós só costumamos, tanto quanto me recordo, nós só costumamos pedir pareceres por escrito, já que ouvir por escrito é uma congruência... Ouvir por escrito é uma incongruência nos termos. Podemos, quando muito, lê-los. Mas, eu sei, claro, estou a brincar. Como é evidente, o deputado não leva mal. Só que já estamos aqui desde as 10 da manhã a fazer debates e também temos que, enfim, manter a boa disposição possível. Mas nós já temos pedido pareceres por escrito àquelas entidades cuja audição é obrigatória e com as quais não é possível, por razões de agenda, que sejam ouvidos presencialmente a tempo útil. Isso temos feito. Agora, nós dirigirmos a um cidadão que recusa vir cá, o que é raro, porque a ideia que eu tenho é que normalmente os cidadãos que são convidados a vir a esta comissão colaborar com os seus trabalhos, normalmente disponibilizam-se prontamente a fazê-lo. E, portanto, eu creio que estamos perante uma desconsideração, objetivamente perante uma desconsideração do professor Marcelo de Sousa para com esta Assembleia. E eu acho que eu oponho-me a que se peça parecer por escrito. Acho que estamos a dar uma... Eu tenho muito respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás foi meu professor, mas que é que não lhe podemos dar uma importância que ele não tem. E assim sendo, acho que não devemos fazer isso. Porventura, se o canal Parlamento tivesse mais audiências, talvez a resposta fosse outra. Mas, assim sendo, acho que o assunto deve ser dado por encerrado.
Não, até por acaso não será por isso. Não será por isso. Claramente, será por causa da pressão que tem, obviamente, que não é exatamente aquela que alguns esperam até, não é? Penso eu. Não sou, apesar de tudo, eu ouvi a opinião que a pessoa... Aliás, eu li a primeira conversa, mas eu até já dei a opinião no meu programa. Ele disse isso. Senhores deputados, eu gostava de dizer o seguinte. Os pareceres prescritos são regra geral, para não dizer sempre, por nossa iniciativa. E eu era estado do comércio e dos serviços, salvo eu, quando malta a figura da distribuição do nosso país, porque também tenho consideração, impôs a esta Assembleia que só cá vinha se fosse às 8 da manhã e esta Assembleia aceitou. Mas eu nunca teria aceitado. Eu nunca teria aceitado. De facto, o meu entendimento nesta circunstância é que ao Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa não lhe convém vir cá politicamente. Não lhe convém politicamente vir cá. Por razões internas. Do PSD. Oh, porque ele está... Oh, meu caro, ele ainda está preparado para várias coisas. É essa a minha interpretação? Não, ele... Paulo, mas acha que ele tem papal que tem outro. Senhores deputados, a questão é a seguinte. O critério nesta comissão, como sabem, é o seguinte. Quando algum partido impede o aceleramento, o andamento do processo legislativo, é isso que nós fazemos. O que às vezes depois, às vezes adiamos, às vezes chega-se à conclusão que não sei o quê. Agora, quando me dizem, o senhor tem isso na, já foi aprovado na generalidade, tem isso na especialidade. E é evidente. Não. Sim, mas há, quer dizer, o Partido Socialista levantou esse problema também. Também levantou esse problema, não foi só o Bloco de Esquerda. Da mesmo modo que também não apresento, nem ando para a frente com projetos, quando algum partido me diz, não ando para a frente com ele e esse é o requerente. E tivemos um caso que, aliás, foi muito discutido, e está aqui gente que sabe perfeitamente disso, e esse projeto passou na comunicação social, a ideia é a seguinte, foi metido na gaveta, como se eu tivesse metido na gaveta. Não. Eu levantei o problema e pediram-me, é um projeto que não é para entrar agora, e, portanto, não sou eu que vim agora aqui criar dificuldades a um partido por causa de uma situação qualquer, que existia. Nem sequer entro em mais detalhes. Portanto, neste caso concreto, o que eu pergunto é o seguinte, se é preciso uma votação sobre isto. Senhora deputada Helena Pinto, propõe que seja retirado daquele naipe de auditandos o Sr. Professor Marcelo Rebelo Sousa? Propõe isso? Votos contra. PSD, CDS. Abstenções? Abstenções não há. Foi aprovado o projeto, a proposta da Sra. Deputada Helena Pinto pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PS. Portanto, o Sr. Professor Marcelo Rebelo Sousa não responderá por escrito nesta circunstância. Assim sendo, pergunto, e isto já não tem a ver com a votação, a senhora deputada está a solicitar-me que se faça discussão na especialidade, que se abra a discussão na especialidade na terça-feira. E propunha que até amanhã, segunda-feira, fossem entregues propostas. Eu, apesar de tudo, considero que é capaz, mesmo sendo poucos artigos, é capaz de ser pouco tempo. Portanto, eu dava mais tempo. A minha opinião era esta. Porque nós temos de fazer um quadro. Mas eu creio que nós podemos fazer o quadro de manhã. Se as propostas pudessem entrar até às 11 da manhã, veja lá, Sr. Francisco Alves, às 11 da manhã de segunda-feira, de terça-feira, o quadro era feito entre as 11 e a hora do almoço, das propostas que entrassem, e como nós temos reunião, agora a reunião vai começar às 3, para discutir meia hora expediente, às 3:30 receber em audiência com a plataforma Cidadania Casamento, a seguir a isso, a discussão na especialidade, que pode terminar ou não terminar. Se terminar ali, há votações, a doutora, segundo julgo, faz parte, ou foi à Conferência de Líderes, a última Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes agendou votações regimentais para o dia do orçamento, salvo erro. Não é? Portanto, pode ser votado na sexta-feira. Se nós não completarmos isso, se não ficar pronto, só pode ir depois do orçamento da especialidade. Portanto, que é isso. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, duas questões. Uma é que, ainda hoje na audição que nós fizemos, se ouviu aqui concordar com uma preocupação que eu manifestei acerca da lei da procriação medicamente assistida e o que esta aprovação desta lei envolve relativamente a dúvidas que se vão colocar a esse nível. Foi uma questão que a Comissão não tratou e que eu acho que devia ser pensada. Segundo aspecto, muito pragmático e por uma questão de lealdade até com a Comissão e com os colegas. Eu, às 6 da tarde, comecei a dizer que precisava de sair. Agora tenho impertrivelmente que sair, porque daqui a 5 minutos tenho a minha filha à porta de uma escola, sozinha, e não a posso lá deixar. É uma questão que, em termos de conciliação de vida profissional e familiar, toda a gente compreende. E, portanto, eu não gostaria de ter que precipitar uma votação destas em 5 minutos, porque não percebo do interesse, eu sairei mesmo daqui a 5 minutos. Peço desculpa, mas...
Doutora, não há nenhuma votação mais a fazer. foi-me requerido que o processo legislativo andasse. E isso é da minha competência. Vai andar com esta, com isto que eu estou a dizer. E todas as pessoas que estão sabem disso. A fixação de um prazo é o prazo normal para entrar propostas de emenda. A sra. Doutora Silvia, enfim, assessora do PSD, sabe exatamente o que isso é. O Bloco é requerente, o PS é requerente também. Quer dizer, isto é, não tenho aqui o Governo não vem aqui às reuniões. Mas de qualquer maneira, em relação ao Governo, gostava de lhe dizer, por uma questão de lealdade, gostava de lhe dizer que o Governo não me fez chegar nada por escrito, mas oralmente o Ministro das Assuntos Parlamentares pediu urgência no processo. Mas eu, é isso, digo-lhe com franqueza, é isso, fiz ouvidos mocos, porque me pediu urgência anterior a isto. É isso, fiz ouvidos mocos. Mas quando os partidos desta comissão me suscitam um problema, eu tenho de avançar, é isso que é sempre. E os prazos, vão lá ver, se fossem uma lei com não sei quantos artigos, a doutora Silvia sabe perfeitamente que eu nunca estaria de acordo em que isso fosse entregue. Mesmo assim, não estou a passar para segunda-feira, estou a passar para terça. Estou a passar para terça-feira, às 11h30. O PS, tanto quanto vi, o PS, o Bloco de Esquerda e, se calhar, o PCP, que também votou. Senhores deputados, creio que toda a gente percebeu, as propostas serão entregues até às 11h30 de terça-feira e, na terça-feira à tarde, abriremos, na ordem de trabalhos que receberão entretanto, abriremos a discussão na especialidade e eventual votação na especialidade deste processo.
Senhor Presidente, se me dá licença, segunda-feira é dia de trabalho político. Eu pessoalmente estarei em Alveázar com os miúdos do programa Parlamento a falar da Assembleia da República. E, portanto, não tenho a mais pequena hipótese de entregar propostas de alteração até às 11 da manhã de terça-feira. É evidente que poderão responder, é o seu problema. Mas se calhar não é só o meu problema, é o problema de outras pessoas. E eu insisto que não percebo na urgência de acelerar este processo desta maneira. Não entendo.
Senhora, tenho de falar com os partidos que sustentaram este projeto. Não venha agora pôr um problema a mim, porque eu tenho de lhe responder assim. O PSD tem aqui 6 deputados, pelo menos. Tem aqui 6 deputados. E sei perfeitamente que o PSD, eu nem queria dizer mais nada, que faz isso, e as propostas que estiver a fazer, faz isso em menos de uma tarde.
Sr. Presidente, eu posso fazer uma sugestão em quase... Mas eu peço imensa desculpa. Já agora, é uma sugestão que eu queria fazer, se me permitirem, é uma sugestão que eu queria fazer mesmo antes desta discussão ser aberta. Eu já tinha a minha vida programada, não é normal que esta comissão funcione à terça-feira, não estava habituado a isso. À terça-feira. Certo. Não, Sr. Presidente, nesta legislatura ainda não aconteceu. Nunca funcionou. Nunca funcionou à terça-feira nesta legislatura. Mas, Sr. Presidente, a minha sugestão aqui era esta. Eu ia pedir isso ao Sr. Presidente, porque ouvi há pouco o agendamento que tinha sido feito para terça-feira, que era expediente, e depois ouvirmos a plataforma. Eu concordo com o Sr. Deputado Valde Almeida, que é uma coisa rápida. Certo, Sr. Presidente, eu sugeri o seguinte. Porquê é que nós não conciliávamos tudo e fazíamos a reunião na quarta-feira às 9h30 da manhã? Ouvíamos isso, apresentávamos a proposta durante terça-feira, porque eu na segunda também não posso. Ou então de quarta a seguir ao almoço, Sr. Presidente. É que eu...